Boa noite, meus queridos do canal do Instituto Borborema, Caio Peroso aqui com vocês. Hoje é a nossa quinta live da Maratona de Lives por ocasião do lançamento da nova etapa da formação online do Instituto Borborema. E exatamente porque estamos neste evento que estamos também com promoção, a formação online do Instituto Borborema, Literatura, Imaginário e Linguagem. Está com 30% de desconto por tempo limitado, tanto a formação básica quanto a nova etapa, agora a formação intermediária. E se você quiser entrar logo com as duas solas dos pés, você pega aí o combo com 35% de desconto, que também está aí o link na descrição do vídeo, tá? Vamos olhando aqui o boa noite do pessoal, enquanto a galera vem chegando. Sidney, a Elaine Martins colocando aqui: eita, qualquer live com o Sidney se torna imperdível. Exatamente, o pessoal do canal do Instituto conheceu, muita gente aqui conheceu o Sidney da entrevista que nós fizemos aí no Rio. Eu, inclusive, conheci o Sidney nessa ocasião. Voltei aqui falando para todo mundo que tava encantado, que era um sujeito muito simpático, muito simples. Se eu morasse no Rio, Sidney, você tava ferrado, que eu ia te encher o saco, ia viver na sua casa batendo papo. Enfim, dá uma boa noite aí pro pessoal, por favor.
Olha, boa noite a todos que acompanham o canal do Instituto Borborema e que apoiam estas atividades de formação. A minha impressão também, quando eu conheci os rapazes, para mim são rapazes, né? Estou a caminho dos 60, vejo uma garotada aí com esse apetite por difundir bens, né? E fico muito feliz. E a minha impressão foi muito superior a qualquer coisa que eu esperasse. Tanto é que o bate-papo barra entrevista transcorreu de uma maneira descontraída, e eu penso que hoje, em que há muita sisudez por aí, né, nós oscilamos entre dois extremos: uma espécie de coloquialismo exagerado, de um lado, e, por outro, uma sisudez como se a cultura, os bens ditos culturais e, sobretudo, a literatura, fosse algo a que devêssemos chegar com excessivo medo ou tateando. E a cultura, ela precisa ter algo de natural. Há um método em todo aprendizado, porém, é também preciso que esse método, qualquer que seja, faça-se acompanhar de uma naturalidade, de uma busca genuína por compreensão por parte das pessoas do seu papel no mundo, do seu ser, de onde vieram, para onde vão, etc. Então, eu saí com uma ótima impressão daquela nossa conversa. Já fiz uma live depois disso, esta é a segunda no canal, e digo assim, porque já conheço um pouco do trabalho, do vosso trabalho. Indico a todas as pessoas que entram em contato comigo, esta é uma das iniciativas no Brasil formadoras. Hoje temos algumas que são importantíssimas, vocês são uma delas, né? Posso citar, num plano mais de línguas clássicas, o Instituto Hugo de São Vítor, né? Há várias iniciativas, né? Num meio mais espiritual. Temos alguns centros editando clássicos do catolicismo que estavam mortos. Então, a minha impressão foi a melhor, continua sendo excelente, e os meus prognósticos, que eu costumo acertar, que tenho um certo olho de lince, são de que daqui para frente, em não acabando o mundo, a gente sempre. Estamos vivendo uma época sombria, né? Reconhecer isto é muito importante. Mas Deus é o proprietário de todos os amanhãs. Cabe-nos a nós fazer o melhor hoje. Então, são iniciativas como a do Instituto Borborema que devem ser seguidas, entre outras. E o Brasil renasce de uma maneira quase miraculosa. Julgo que isto parece estar nos planos da divina providência. É uma coisa inusitada se olharmos para o passado recente. Então, é com muita alegria que estou aqui. Contem sempre comigo quando for para divulgar o trabalho de vocês. E hoje o bate-papo é sobre leitura de prosa.
Exatamente.
São dois dedinhos de prosa. E o que talvez, como eu sou um leitor um pouco calejado, que eu talvez possa passar aqui é algo do que em geral não se passa aí nas universidades e começa a se passar em iniciativas como estas. Eu trouxe alguns poucos autores aqui, vou ler excertos pequenos de trechos deles. Uns são literatos, outros são críticos, historiadores, e mostrar como o contato com esse tipo de material escrito precisa integrar qualquer formação digna deste nome. A nossa imaginação, a imaginação é um sentido interno da alma. Ela é, digamos assim, a fonte das emoções. Ela precisa ser bem formada, o que requer, em primeiro lugar, que nós a alimentemos com bons conteúdos, belos conteúdos, conteúdos com sentido de unidade, porque a mente humana busca a unidade, e também que ela saiba bater asas para terrenos metafóricos, sem os quais a vida seria uma crueza só. O domínio da linguagem passa, uma sanidade psíquica, uma boa formação humana passa pelo domínio da linguagem, e este domínio passa não só pelas gramáticas, como também pela literatura. Não sei se deu para introduzir o tema.
Deu sim. Eu quero agradecer as suas gentis palavras, pedir aí, tá aí na tela o seu Instagram para o pessoal seguir. O trabalho do professor Sidney é um trabalho sério. Ele é um estudioso da escolástica muito sério, com profundo, um profundo enraizamento existencial das coisas que ele estuda. Isso aí deu para ver presencialmente, mesmo com pouco tempo de conversa que tivemos. E é um trabalho fundamental. Conheço o curso Anatomia das Emoções e os outros cursos dele. Já tinha gente aqui me mandando mensagem depois, ô Sidney. Um dia desses, um cara tava falando aí nos comentários: cadê o Cosmogonia e Desordem? Eu quero Cosmogonia e Desordem, desapareceu. Eu não
Vai
sei.
sair mês que vem, em setembro, a segunda edição do Cosmogonia, em capa dura, revisada e ampliada. Então
Maravilha,
estamos.
olha aí. Para quem queria, então, eu já tenho o meu, né? Não tem capa dura, mas tem o autógrafo do Sidney e que ele me presenteou na casa dele. Então, eu tô melhor que muita gente já, tá? Então, siga o Sidney, tá aí, arroba Sidney com Y, L Silveira, tá? Conheço o trabalho do Sidney, todos nós do Instituto admiramos muito o Sidney pelo intelectual que ele é e agora também pela pessoa que ele se mostrou, tá? Então, vamos lá, Sidney. Hoje, pessoal, a gente está conversando, não é entrevista, então vou falar um pouco mais, tá? É uma conversa. Participaria hoje desta conversa conosco o professor Rafael Nogueira. Seria uma live e tanto, né? Três pessoas, eu fiquei até com dificuldade, pensando na dificuldade que teríamos, porque os três falam muito. Mas o professor Nogueira, ele, vocês sabem, ele é sempre muito disponível para todo mundo, para o Instituto também. Eu fui relembrá-lo da live e ele me pediu educadamente para não participar, porque ele está com alguns problemas de ordem pessoal e resolvendo muita coisa, né? E,
É porque
naturalmente,
está fazendo internacional.
quando a gente vai resolver muita coisa, né, aquilo que a gente vai fazer de favor para os outros deve ficar em segundo lugar mesmo. Então, tá desculpado aí o Nogueira, então não cobre o Instituto, nem cobre o professor Nogueira, que já nos ajuda muito e já ajuda muito todo o país com o trabalho que ele faz, que é fenomenal, tá? Então vamos hoje, eu e o Sidney aqui, creio que conseguiremos suprir a lacuna. E eu gosto muito desse tema. A gente estava conversando um pouquinho antes de começar a live. A parte que eu trabalho na formação é exatamente a parte de prosa. Por uma identificação maior da minha parte com a prosa mesmo, né? A gente arranhou um pouquinho disso aí, Sidney, no Rio. Hoje, de fato, eu tenho uma visão que a poesia e o latim, eles resolvem, são instrumentos que resolvem problemas que, às vezes, a prosa pode parecer um pouco ineficiente à primeira vista de resolver. Mas é tudo uma coisa que a gente tem que deixar muito claro. Tudo isso é produção da linguagem humana. Tudo isso são formas de que a linguagem se materializa e se solidifica e ingressa no nosso patrimônio cultural. Hoje vamos falar sobre como ser um bom leitor de prosa. E eu gosto sempre de começar essas lives estabelecendo alguns termos da conversa. E se o professor Cisnei tiver algum problema com os termos que eu colocar, ele me corrija, por favor, até porque tem muito mais experiência do que eu. Hoje em dia eu vejo, Cisnei, fizeram isso porque a pedagogia moderna e, sobretudo, a prática pedagógica nossa aqui no Brasil, os pedagogos brasileiros, de forma geral, formados por universidades, eles ficam fazendo, como é que eu posso dizer? Eles fazem malabarismos semânticos de maneira a que os termos que eles utilizam possam inibi-los de toda culpa por qualquer deficiência educacional das pessoas. Então, hoje em dia, eu encaro que ler significa decodificar os sons, né, os grafemas e fonemas, que isso implica no entendimento, que pode ser tanto do ponto de vista de uma análise ou de uma interpretação. Pressuponho que ler significa algum conhecimento morfológico, alguma sensibilidade sintagmática, e que, portanto, ao sujeito seja permitido acessar as camadas semânticas, desde a mais rasa até a mais profunda, aí já é uma gradação, mas eu acredito que ler significa tudo isso ao mesmo tempo. Hoje em dia, eles fizeram uma coisa mágica, que ler para a maioria das pessoas é simplesmente decodificar os grafemas e fonemas. Aí, se o sujeito faz isso, mas ele não entende muito bem o que ele lê, então não é que ele é um analfabeto, ele é um analfabeto funcional. Por quê? Porque ele tem um uso funcional da língua, ele sabe pedir para comprar pão, ele sabe pedir para comprar sapato, né? Ele consegue compartilhar uma corrente de WhatsApp, ele consegue se comunicar minimamente com as pessoas do trabalho. Então ele já é um sujeito que tem um nível de linguagem razoável. Só que, repito, para mim, eu acredito que ler significa ter todas essas habilidades. Se tem alguma coisa faltando, você tem uma leitura deficiente. Se você tem uma leitura deficiente, não se pode falar que você faz o uso da linguagem humana na altura e na dignidade do seu potencial. Até porque, de forma mais grosseira, é algo que a gente pode identificar na própria vida cotidiana. Ninguém se satisfaz. Eu sempre dou esse exemplo para os alunos. Você fala para uma pessoa assim: Fulano, vai na cozinha, na prateleira da esquerda, do canto superior direito, você pega uma panela vermelha que está dentro de uma bacia azul, em cima de uma prateleira roxa, e você me traz também um garfo de tal tipo que está. Entendeu? Se a pessoa disser mais ou menos. O mais ou menos, nesses casos, é um não tímido, né? Se a pessoa diz mais ou menos, instintivamente, a pessoa que falou em primeiro lugar, ela vai fazer o quê? Ela vai repetir. Ninguém se contenta com o entendimento mais ou menos, ou esquemático ao ponto dele ter várias lacunas. Ninguém se contenta com esse nível de entendimento. Então, por que deveríamos nos contentarmos com este tipo de desenvolvimento da língua, esse desenvolvimento mais ou menos, que cá para nós está mais para menos do que para mais, né? Porque sabemos como as coisas estão. Eu sou professor, você é professor, e a gente vê que a gente às vezes tem que agir com muito engenho e arte para que determinadas coisas sejam compreendidas, às vezes não pela profundidade exatamente do que está sendo passado para o aluno, mas é porque a gente sabe que determinadas nuances, né, lhes escapam exatamente porque não tem esse preparo literário, não tem esse estofo imaginativo como o senhor colocava no início da sua apresentação e tudo mais. Então eu quero ler isso. Ler, ser um bom leitor de prosa. Bom, segundo lá a teoria dos gêneros literários do professor Olavo de Carvalho, esquematicamente, tá? A poesia, ela é descontínua e a prosa, ela é contínua. A prosa, ela flui como um rio, tá? Então a gente está falando desse tipo. Poesia é outra coisa. Poesia podemos tratar em algum outro momento. Hoje vamos ficar só na prosa. E vamos misturar um pouco tanto a prosa, né, a narrativa simbólica, que é a narrativa eminentemente literária, e a fática, que é a histórica. Então vai pegar um pouco de tudo que a gente vai falar aqui. E o bom? Ser o bom leitor. Então, você tem que decodificar os sons, ter sensibilidade morfológica, sintagmática, saber interpretar, analisar, descompactar as imagens a partir das palavras dentro da intencionalidade poética ou narrativa crua do escritor. Você tem que saber fazer isso. E por que, como é que você faz isso bem? Ora, tudo que é bom é aquilo que cumpre a sua finalidade. É aquilo que cumpre a sua finalidade. Se você consegue utilizar a sua inteligência para fazer isso diante de um texto, então você está cumprindo. Você está fazendo com que sua inteligência acesse aquilo que aquele objeto te oferece. E, portanto, você está cumprindo a finalidade tanto da sua inteligência, que é conhecer a verdade, conhecer as coisas, quanto daquele texto, porque ele foi escrito para ser lido. E se ele foi escrito para ser lido, ele foi escrito para ser entendido. Ora, quão frustrante não deve ser para um bom escritor que escreve e vê, quando ele chega numa roda de discussão sobre o seu livro, ele vê que ninguém entendeu nada. E aí isso deve ser pior do que explicar piada. Gente, olha só, eu não quero ser chato, mas assim, vocês não entenderam nada. E geralmente é isso que acontece também muito hoje. Eu sei pelos meus alunos, já fiz até oficina de leitura com contos de autor vivo, como é o Luiz Carreira, que é amigo aqui do Instituto também. Peguei o conto dele, A Coisa Fora do Texto, e já notei isso. Então, o que acontece? Esse bom leitor, para cumprir essa finalidade, ser um bom leitor de forma objetiva é conseguir fazer isso que eu falei. É conseguir fazer isso que eu falei. O que que acontece? Por questões circunstanciais do mundo, e no nosso caso, onde nós estamos, é o Brasil, as pessoas não estão conseguindo fazer. Então, a nossa formação, ela pensando na situação real das pessoas e pensando em levá-las a esse patamar onde elas conseguem, elas conseguiriam, portanto, né, ter uma boa leitura, nós pensamos em alguns meios para, né, reduzir. Para ajudar essas pessoas a saírem desses bons leitores em potencial para serem bons leitores em ato. E é claro que de um para o outro, aí a gente vai ter várias, pode ter várias divergências, discussões, porque aí é que entra a arte da pedagogia. Exatamente na eleição prudencial do meio, sem que você afete a finalidade. Que a gente fala muito isso aqui, Cisne. Eu lembro que teve um projeto há alguns anos de um pessoal lá do MEC, né? O pessoal não está conseguindo ler Machado de Assis, então vamos readaptar Machado de Assis para uma linguagem que seja mais acessível. Isso não é educar, porque não tem o ex do tira, não tem conduzir do ponto A para o ponto B. Na verdade, você está reduzindo, né, a altura do objeto à baixeza do seu aluno. Isso não é educação, isso não é pedagogia, porque não tem arte nisso. Não tem amor. Porque isso aqui é muito fácil. Agora, tentar levar esse cabeçudo para cá, aí é mais difícil. Você tem que ter amor, paciência, atenção. Então, há determinadas disposições para você ser esse bom leitor de prosa. E você precisa, hoje, circunstancialmente, de uma pedagogia. Você precisa aprender a fazer isso novamente. Estamos na época que todo mundo tem que aprender tudo de novo. E eu vejo, Sidney, que você tem determinadas disposições cognitivas para isso, que a gente trabalha no curso da gente. Por exemplo, as pessoas não sabem utilizar dicionário. É importantíssimo o dicionário. Colocar esse cacoete horrível na cabeça da gente, de que você tem que deduzir os significados pelo contexto. Olha, isso não existe. Você tem que, de fato, você vai fazer uma dedução a partir de uma lista de possibilidades de significados que o dicionário vai te dar. Você vai fazer uma dedução do zero a partir do nada. Isso não existe. Isso não é ler. Isso é atribuir sentido às palavras. Isso é criar linguagem. Você não cria linguagem. Você a aprende, porque quando você nasce numa comunidade humana, já existe uma linguagem pronta com a qual as pessoas se comunicam, com a qual você acessa um patrimônio cultural. Se você cria uma linguagem nova, você está apartado de tudo isso. Você é um marginal. Você está à margem. Então, para você se inserir na comunidade, você precisa aprender a linguagem. E fizeram com que nós não conseguíssemos mais ter um desenvolvimento da língua, exatamente para rebaixar a inteligência, as pessoas não conseguirem perceber a verdade. Se não percebem a verdade, não conseguem ser livres, e se não conseguem ser livres, estão prontas para serem escravizadas. Se existe hoje no Brasil ou no mundo algum processo de escravização dos corações e mentes, isso é mera coincidência, tá? É mera coincidência. Mas, enfim, procurar no dicionário, resolver problemas, conseguir identificar problemas de construções periódicas, construções longas. Às vezes você se confunde, quem tá, o que está conjugando tal verbo concorda com quem, aparece um pronome ali na frente retomando um termo, um substantivo que apareceu 4 linhas para trás. Então você tem que ter esse manejo. Você tem que saber buscar os referentes. Se aparece uma obra de arte, você como referência, você fazer uma pesquisa. Se um romance está se dando, se acontecendo, por exemplo, na Segunda Guerra, você tem que ter algum conhecimento mínimo da Segunda Guerra, do que foi, para você conseguir montar as imagens. Se você pega, por exemplo, a gente colocou aí nessa maravilhosa arte feita pelo Lucas Justino, designer do Instituto, do Pelé lendo Marcos Rebelo, a Sheila Sobe é um dos livros que está no nosso programa do curso básico. Bom, você tem o Rio de Janeiro em pleno fervor da industrialização, um centro da cidade que começa a crescer muito verticalmente, e você tem uma personagem que caminha por esse cenário. Ora, se você mora no Rio hoje, você vai imaginar como sendo de hoje, você vai cagar tudo. Porque você tem um rio diferente, você tem carros na rua que são diferentes, o volume de carros é diferente. A roupa das pessoas é diferente. A maneira das pessoas se cumprimentarem, né? O ato de um homem levantar a aba do chapéu para cumprimentar o outro. Tudo isso tem a ver com o que está no texto, é verdade, mas também tem a ver com a nossa história. Também tem a ver com algum conhecimento mínimo que você tem que ter para que a sua imaginação possa montar, puxar as imagens correspondentes. E as pessoas não sabem também buscar esses referentes e montar as imagens. E por último, claro, eu só estou dando uma introdução aqui para o que eu quero que o Sidney fale, porque eu quero aprender com ele, é o que eu falo no curso, é a suspensão da descrença. O que que acontece? Tanto a suspensão da descrença no sentido de que você não ficar com bobeiras diante de um texto literário por ele ser literário, ou seja, ele ser mentiroso, entre aspas, né? Afinal, é uma história que não é fática, ela é uma história simbólica. E também no sentido de que, às vezes, eu vejo que as pessoas elas criam barreiras morais para elas mesmas, por fruto de algum escrúpulo, não sei o quê, que as impede de acessar as experiências literárias. Eu vejo isso muito, eu já trabalhei com os alunos, hoje não trabalho mais, por questões que em outro momento talvez possamos conversar em privado, Sidney. Eu já trabalhei muito com um escritor que eu amo e sei que você ama também, que é o Nelson. Já trabalhei aqui com o pessoal algumas peças dele, algumas coisas, e a gente sabe que pelos temas do Nelson, o pessoal já chega assustado ou se assusta demais com algumas questões que ele coloca, embora sejam de excelente reflexão. Então, essa suspensão da descrença é uma certa suspensão moral ou volitiva, no sentido de que você não impeça aquela experiência literária de entrar. Se ela tem alguma coisa errada, se ela tem alguma coisa que não presta, com o tempo, com o amadurecimento, você vai saber se livrar daquilo, você vai resolver o problema rapidinho. Mas às vezes até as coisas que nos incomodam, nós precisamos ler sobre experiências que nos incomodam. Porque exatamente nós, naturalmente pela vida, por aquela coisa ser um incômodo, nós queremos um afastamento. E esse afastamento, muitas vezes, pode impedir com que conheçamos aquela situação, conheçamos o drama que está ali. E é necessário conhecer o drama humano para poder se orientar neste vale de lágrimas, não é chamado vale de lágrimas à toa. Então eu encaro, meu querido Cisne, que um bom leitor de prosa, ele tem que ter essa disposição cognitiva para conseguir atender a tudo que uma leitura pede diante de um bom texto de prosa. Tá? Eu acho que deu para dar uma introdução mais ou menos aí para o nosso assunto. Eu gostaria de te ouvir agora.
Olha, me veio à mente, enquanto você falava, uma história que é contada no livro do Diógenes Laércio, que é a história de filósofos ilustres, né, da Grécia Antiga, segundo a qual Zenão de Eleia, que foi um filósofo, um dia lhe pediram para demonstrar um movimento e ele fez isso andando, né? Andando, ele mostrou o movimento. Pois muito bem, no caso da literatura de prosa, há várias coisas a considerar. A primeira delas, que eu acho que é uma dificuldade não só do nosso tempo, mas de qualquer tempo, é a pessoa, quando é jovem, descobrir que o registro do texto escrito literário não necessariamente coincidirá com o registro coloquial da língua falada, né? A língua escrita, mesmo a não literária, ela, para ser compreendida naquilo que ela própria encerra, ela traz consigo algumas regras que nem sempre nós observamos numa linguagem informal. Uma coisa que nós falamos lá naquela entrevista aqui no Rio foi que, no caso brasileiro, o escritor que queira manter o vínculo com a tradição, ele hoje precisa lidar com o fato de que, no mínimo, 3 gerações, eu estou sendo benévolo, no mínimo 3 gerações perderam o vínculo com essa tradição. E o perderam por causa de péssimas pedagogias que foram destruindo a imaginação dos jovens, reduzindo o seu vocabulário, né? O vocabulário, ele, um bom vocabulário, ele aponta para uma circunstância. Geralmente, a pessoa que tem um domínio razoável do vocabulário, ou seja, das sinonímias, dos sinônimos, das analogias, das figuras de linguagem, etc. Quando isto acontece, significa que a pessoa tem uma capacidade linguística de equilibrar-se entre as incertezas do mundo maior do que aquela pessoa que tem um vocabulário muito pobre, não consegue compreender dramas que são de todos os tempos, porém são dramas complexos. Então, o escritor hoje, aqui no Brasil, queira ensinar os jovens a lerem com gosto boa prosa, uma das primeiras coisas, na minha opinião, que esses professores devem ou deveriam fazer é mostrar para os alunos o seguinte: esqueçam essa ideia de que eu tenho, de que um escritor, um literato, precisa necessariamente escrever como as pessoas falam. Trata-se de registros distintos. E, com o tempo, fazer com que o aluno, ao travar contato com o tesouro literário que nós temos, nós, falantes e escreventes de língua portuguesa, com esse contato, ele, jovem, vai aos poucos ascender a um patamar de compreensão que, ao mesmo tempo, fará contemplar a realidade com maior densidade. Você disse uma coisa que eu julgo que é verdade em parte. De fato, é absolutamente necessária a consulta a dicionários. Eu aqui em casa, por exemplo, numa das estantes que está ali atrás, aqui só tem um pedaço da biblioteca neste cômodo, tem um monte de dicionários. Tem dicionário de analogia, tem dicionário de etimologia, tem o dicionário dito comum que traz o sentido da palavra, né, na norma culta, tem dicionário de sinônimos e antônimos, ou seja, isso eu só disse de regência verbal, né, que é do Francisco Fernandes, por exemplo, é um grande dicionarista, né, havia no dicionário, na primeira edição, mais de 30 regências verbais. Então, é muito importante que o aspirante a leitor tenha contato com bons dicionários, boas gramáticas. Porém, assim como na música, quando a música é boa, no sentido de que há nela melodia, harmonia e ritmo em ponto grande, ou seja, num só compasso musical, se formos dividir a música aritmeticamente, percebem-se várias nuances distintas, né? A música é pobre quando são pouquíssimas as nuances, né? O sambinha de uma nota só, que cantava o João Gilberto, e que eu estou muito à vontade para citar, porque eu gosto de música popular, mas assim, eu não posso compará-lo à complexidade de uma polifonia sacra. Mas isto, o jovem, mas assim, uma boa música, ela, quando nós vamos compreendendo a sua melodia, ainda que nunca a tenhamos ouvido, o que acontece? Uma coisa muito curiosa. Nós como que adivinhamos, intuímos que naquela linha melódica, a próxima nota vai ser exatamente aquela que é que cabe naquele contexto. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Se de fato é necessário adquirir vocabulário, recorrendo, entre outras coisas, a dicionário, também é fato que um bom texto de prosa ajuda as pessoas, já que a natureza do nosso intelecto é uma natureza hermenêutica, uma boa prosa ajuda as pessoas a intuírem o sentido de uma palavra que, por exemplo, não pertence ao seu universo vocabular, porém, naquele contexto, ela como que ganha até uma luz, é uma coisa que ele aprende. Como que intuitivamente, depois ele vai conferir lá no dicionário e vai ver que tinha exatamente o sentido que ele intuiu. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Carlos Drummond de Andrade, que é um poeta que não é da minha predileção, por vários motivos, porém reconheço que dominava os recursos técnicos da poesia em língua portuguesa, quando ele queria. Escrevia poesia, grande poesia. Ele dizia o seguinte: o papel do escritor, e não só do poeta, do escritor em sentido geral, é, entre outros, retirar as palavras, algumas palavras, do estado de dicionário. O que é uma palavra em estado de dicionário? É aquela palavra que, em algum momento, foi consagrada pelo uso, e mesmo tendo caído em desuso, o dicionário é a sagração de uma palavra. Muitas vezes, até neologismos passam a integrar dicionários, depois eles se integram. A parte vocabular de um idioma está sempre crescendo. Os dicionários estão aí sempre no movimento crescente. Então, o papel do bom escritor é retirar, entre outros, retirar algumas palavras do estado de dicionário, ou seja, que estão ali como numa sepultura e dar-lhes vida. E isso é óbvio que não se faz sem que o escritor, ele mesmo, seja detentor de um talento, quer em prosa, quer em poesia. Mas no caso da prosa, você citou aqui o Nelson Rodrigues, que, entre outras coisas, ele foi um cronista desportivo. Nelson Rodrigues não entendia quase nada de futebol. Ele enxergava mal. Ele frequentava aqui o Maracanã, no Rio de Janeiro. Eu conheci pessoalmente e de muitas vezes, muitas idas ao Maracanã, o filho do Nelson Rodrigues, o Nelson Rodrigues filho, que tem uma barba, ele está vivo ainda, a barba dele alcança as virilhas, né? É uma barba
Uma
mosaica.
arômica, né?
É uma barba. Né? E sempre perfumado. Ele teve um bar aqui no Rio de Janeiro, que era um bar de música, chamado Barbas, né? Aqui em Botafogo. Era quase uma autorreferência. O bar chamava-se Barbas. E conversando às vezes com o Nelsinho, ele não teve o talento do pai, né? Porém, sabia admirar. Ele foi talvez o grande admirador do seu pai. E um admirador insuspeito, porque ideologicamente era o contrário do pai. Ele era um esquerdista, quase um comunista na prática, e o seu pai, um reacionário da melhor cepa. E, no entanto, o Nelsinho reconhecia no pai essa capacidade de, por meio de crônicas ou de costumes ou futebolísticas, trazer algo do âmago da condição humana, com imagens. Uma das figuras de linguagem que o Nelson Rodrigues dominava era a hipérbole, que é o exagero literário. Existe a hipérbole redundante e existe a hipérbole viciosa. Né? Por exemplo, numa crônica do Nelson, ele diz que quando era pequeno, havia um menino que era tido e havido como o anticristo da rua, pois não havia palavrão que ele não praticasse. Vejam que hipérbole. Ele era tido e havido como o anticristo da rua, pois não havia palavrão que ele não praticasse. E a vida, lá na frente, ensinou a ele, Nelson, que aquele anjo de boca suja muitas vezes estava com a razão, né? Porque certas palavras de calão, a palavra de calão, hoje no Brasil, como o déficit vocabular foi crescendo, né? As pessoas acrescentam sempre o baixo, né? Basta dizer que é de calão, por exemplo, em Portugal, se você disser que está usando calão, já sabe que é uma linguagem mais acanalhada, uma linguagem mais vulgar. Mas a linguagem vulgar, ela pode integrar-se à literatura, sem que, no entanto, o bom escritor, já que ele vai retirar as palavras, tanto aquelas que estão no estado de dicionário, como estas que são até canalhas, e dar-lhes uma nova vida, e com isto fazer as pessoas intuírem situações que dizem respeito às suas próprias vidas. Então, um bom leitor de prosa não se faz de uma hora para outra, se faz, entre outras coisas, com, primeiro, um amor ao idioma, é óbvio. Isso antigamente era ensinado nas escolas com uma coisa que hoje se perdeu, que era o ditado. A professora ditava palavras para os alunos daquilo que seria hoje o ensino básico, e os alunos iam aprendendo os vocábulos, né? O ditado, ele tinha uma função maravilhosa, porque depois de os vocábulos serem aprendidos, muitas vezes o professor, ele mostrava aqueles vocábulos num texto, que era uma crônica, ou um conto, ou um romance, ou mesmo um poema. Então, o bom leitor de prosa, vou ler só um excertinho aqui para dar um exemplo do que eu estou dizendo do Nelson. Esse aqui é
Por
um livro,
favor.
foi reunido pelo Armando Nogueira, são algumas crônicas de futebol que levaram o nome de A Sombra das Chuteiras Imortais. Então, são crônicas de futebol, em tese, mas, na verdade, são crônicas sobre a condição humana. Ele fala de coisas que dizem respeito a todos nós. Por exemplo, uma crônica aqui intitulada O Gordo Salvador. Hoje, só pelo título, talvez ele fosse processado por alguma associação de homens com excesso de tecido adiposo na barriga, né? Já que você não pode falar mais que o gordo é gordo, que o baixo é baixo, que o magro é magro, que o feio é feio, né? Não, o sujeito não é baixo, ele sofre de insuficiência vertical. O sujeito não é gordo, né? Ele tem uma super abundância horizontal no perímetro, né, do seu ventre, e por aí vamos, né? Mas nesta época não havia isso. E diz o Nelson: qualquer um aqui, eu tenho certeza de que as pessoas se manifestem, entenderá o que ele diz aqui. E a ironia implicada nisto: nenhum gordo gosta de ser gordo. Sobe na balança e tem um incoercível pudor, uma vergonha convulsiva do próprio peso. E, no entanto, vejam, pior do que ser gordo é o inverso. Quer dizer, pior do que ser gordo é ser magro. Digo isto a propósito de Feola, o meu personagem da semana. Quem não conhece, Feola foi o técnico da seleção brasileira na Copa de 1958. E era um homem obeso, tosco, né? Um meio italianão, paulista, italianado. E o Nelson, ele vai dizendo aqui que a banha lubrifica a alma, amortiza as paixões. Então ele vai mostrando que o que nós precisávamos numa sociedade de neurastênicos era justamente de um técnico gordo. E só que é óbvio que isto é humor. Naquela época, nós não precisávamos desenhar, redesenhar, desenhar novamente coisas que eram evidentemente ditas no sentido de humor, era o bom humor. Mas Vejam o que ele diz aqui. A despeito da distância, é como se eu estivesse vendo com a doce, a generosa cordialidade que é o clima dos gordos de todos os tempos. E aqui pergunto: um feola magro teria sido melhor para o Screte Nacional? Não creio e explico. É preciso ver os magros com a pulga atrás da orelha. São perigosos, suscetíveis de paixões, de rancores, de fúrias tremendas. E até hoje que eu me lembro, todos os canalhas que eu conheci são fatalmente magros. Hipérbole, humor, né? Ou seja, ele vai falar de algo que é uma realidade futebolística que era e ainda continua a ser no Brasil de interesse de boa parte da população, está apelando a um elemento físico do treinador da seleção brasileira, está forçosamente associando a sua banha a, digamos assim, uma certa capacidade de resistir às pressões, uma capacidade física e psíquica, e muitas palavras aqui, por exemplo, incoercível pudor. Pode haver um jovem aí que não saiba o que é incoercível, né? Porém, no contexto, né, meio que se elucida, até por certos sons, a língua tem um aspecto, entre outros, onomatopaico. Certos sons, você falou aí da importância dos sons, eles como que foram grafados para reproduzir algo do ser das coisas. Então, peguei aqui um trecho curtíssimo de um autor que nós dois apreciamos como prosador. A um só tempo, é um texto que talvez, para ser lido por jovens de 15, 14 anos, seja necessário que se faça um preâmbulo, que se explique algo do contexto de daquilo que se vai dizer, etc. Porém, é algo a que os alunos podem, né, aceder, ou seja, podem ter acesso, desde que seja passado com um mínimo de bom humor, amor, simplicidade. Não queiramos, é isso que me parece é um risco para qualquer pedagogo contemporâneo que contemple a situação dramática do Brasil. Não queiramos imaginar, nem pensar que numa sociedade em que os jovens perderam por completo a capacidade de ler autores um pouco mais sofisticados, que isto vai mudar de uma hora para outra. A natureza não dá saltos. É preciso como que levar os jovens pela mão. Mas digo aqui da minha experiência. Por exemplo, entre outros, eu escrevo textos de metafísica que contém vocabulário técnico, contém termos que à primeira vista não são tão simples, etc. E, no entanto, certa zona de sombra ininteligível como que ajuda os jovens a cria neles uma sã curiosidade de irem além daquilo que eles têm. Porque se só nós dermos para quem está no lodo lavagem de porcos, as pessoas continuarão no lodo. Então, se musicalmente não adianta nada eu ficar pregando para pessoas que ouvem música de péssimo gosto, e aqui péssimo gosto é uma coisa objetiva, músicas atonais, desarmônicas, neurastênicas, literalmente, etc. Se eu ficar só pregando, não vai adiantar nada. Eu posso apresentar. Agora, se eu apresentar para essas pessoas música de boa qualidade, aos poucos elas vão educar a sua sensibilidade. Então, ser um bom leitor de prosa é ter educado a sensibilidade a ponto de, já que nós conhecemos as coisas a partir dos sentidos, a ponto de, vislumbrando na carne das palavras algo do ser das coisas, né? As palavras não são entes descarnados completamente, elas são a carne delas são os conceitos, e os conceitos têm como referente a realidade mesma que está ali diante de nós. Então, quando nós apresentando um autor razoável, bom, etc., de prosa, Nós vamos aos poucos educando, educar é levar pela mão. Pedagogia, o termo pedagogia, você sabe, Caio, né? Paidagogos é um termo que significava lá na Grécia Antiga levar a criança pela mão, ensiná-la. É, um professor de literatura precisa tratar hoje adolescentes e jovens como um professor de 40 anos atrás tratava crianças. Infelizmente, esta é a verdade. Só que se ele fizer isso com amor, as coisas vão encaminhar-se muito bem, porque nós temos essa capacidade de ir intuindo novas realidades. Daqui a pouco, o garoto que começou a ler ontem, Machado de Assis, está dominando espaços semânticos que ele nem imaginava existirem há um ano antes. Então, não tenhamos esse pessimismo, no sentido de imaginar que o jovem que hoje está nessa situação dramática, ele não pode sair dela sem que o professor acanalhe a linguagem. Não precisamos, falar a língua dos rufiões de boteco, embora às vezes ela seja necessária, mas ao ensinar boa literatura, para que os jovens a compreendam. É óbvio que hoje até é preciso apontar para os maus, né? Por exemplo, na gramática, o Marcus Banho, né, que tem um livro chamado Preconceito Linguístico, é um pseudogramático, embora doutoradíssimo, que deseduca os jovens. Né? E hoje nós vemos aí todo mundo é literato, né? O sujeito tem um blog e já se coloca como escritor, né? Ele não leu quase nada dos grandes da sua própria língua, mas ele já acha. E todas as pessoas têm que concordar com aquilo, senão vão ferir susceptibilidades do coitadinho. O coitadismo não ajuda o ensino, da literatura. Entre outras coisas, a boa prosa, quer literária, quer filosófica, quer histórica, tira as pessoas desse estado de ai, 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 ui, 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 mamãe, Tunico me bateu, socorro. É, eu preciso de ajuda.
Sidney, você falou muita coisa e muita coisa veio aqui, então eu vou por parte. Tem uma questão que eu gostaria muito de saber a sua opinião, porque o que eu testemunho na minha experiência pessoal é realmente, aqui eu vou ser redundante mesmo, é muito pessoal. E é um testemunho da experiência pessoal mesmo. O que que acontece? Quando eu entrei nesse negócio, é doido que vocês aí gostam, né? Vocês, os vetustos, gostam de estudar, investigar essas coisas de alta transcendência e tudo mais. Quando eu entrei nessa loucura, eu naturalmente, eu queria fazer um negócio com requinte. É, não cheguei a ser um cara que, sei lá, virasse caricato ou coisa do tipo. E nem tive grandes interesses. Eu não quis ser o mais novo tomista da praça, nem nada do tipo. Não me passou isso pela cabeça. Mas uma coisa eu tinha uma certa afetação que é própria do fervor de uma pessoa verde que conhece uma verdade agora, né? E um fervor com um certo assombro, um monte de coisa junto. E aí eu pensei o seguinte, cara, eu preciso reformular tudo interiormente. Preciso reformular tudo interiormente porque, porra, agora eu saí um pouco mais de mim. Agora eu vi uma coisa que não é tão autorreferente assim. E eu pensei, primeira coisa que eu tinha aqui, eu também gosto bastante de música. A primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte, eu tenho que parar de ouvir determinadas coisas e ter que me forçar a ouvir outras. E aí eu comecei a ouvir música clássica sem saber de nada. De nada, mas música, você alguma coisa, algum nome fica, né, na imaginação. Então eu pensava, sei lá, em Beethoven. Então você chega um dia, coloca assim no YouTube Beethoven e clica na primeira parada que aparecer. Porque você não sabe sequer fazer uma pesquisa do seguinte sentido: que música eu escuto, né? Então, tudo é muito aleatório. E aí eu fui ouvir, nem lembro qual era, eu acho que era a Quinta Sinfonia, sei lá. E durante muito tempo essa experiência se repetiu. Eu senti um incômodo físico. Físico. Me incomodava muito. Depois que eu fui estudar um tempo, eu fiquei me forçando a ouvir ainda, até que um tempo eu me habituei, digamos assim, comecei a ter uma noção, um entendimento maior do que seria aquilo. E aí fui criando superfície de contraste, daqui a pouco você escuta Bach, então você tem a superfície do Barroco, Vivaldi, depois você tem o próprio Beethoven, Wagner, românticos, renascentistas e tudo mais, e você vai criando um certo repertório. E você se habitua àquelas formas. Depois, estudando, eu atribuí isso a uma experiência que se encaixa naquilo que Platão fala da perocalia. O sujeito, quando ele está apartado muito tempo da experiência do belo, quando ele tem uma experiência com o belo, ele não sabe identificar a beleza. No meu caso, não era nem que saber identificar. Aquilo gera incômodo físico. E depois, na época que você está nesse fervor também, você é uma espécie de super apóstolo. Você é uma espécie de super. Aí sim é um aspecto caricatural. Você é um apóstolo tolo. Porque é uma experiência muito comum minha e de vários alunos meus já me mandaram e-mail assim: professor, o que que eu faço por aquela pessoa ali, minha esposa, entender essas coisas aqui e tal? Você quer pregar para todo mundo porque tá tudo muito errado, você descobriu uma coisinha certa, agora você quer que o cara também conforme a vontade dele a essa verdade ao qual você conformou a sua. E aí, eu notei a mesma coisa. Eu botava isso para os meus amigos, cara, escuta isso aqui é um negócio diferente do que a gente está habituado. Não, tira isso, não, 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 nossa senhora, tira isso, tira isso, tira isso. Incômodo físico, 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 físico. E aí eu me pergunto se o mesmo talvez não possa acontecer às pessoas que venham ter contato com a literatura. Porque uma coisa é certa, ela já vem com certo desgosto. Por quê? Primeiro porque são brasileiras e tem todos esses os vícios próprios do nosso tempo e a lassidão própria nossa também com questões intelectuais, já de muito. E mais, ele veio da experiência do colégio. O colégio é uma desgraça com relação à literatura, pelo menos hoje. Você é forçado a fingir que leu, sei lá, Lucila para fazer a prova ali de romantismo, que são perguntas bobas e imbecis que qualquer demente responde. O professor finge que está te educando, você finge que está sendo educado e todo mundo fica feliz. E aí você, ufa, ainda bem que eu me livrei disso, agora vou vestibular, faculdade e tudo mais.
Não,
E aí
mas
quando você
desculpa.
vê, tem que voltar para essa porcaria. E aí, na sua opinião, eu gostaria de saber da sua experiência, como lidar com esses desafios?
Olha, em primeiro lugar, quanto ao incômodo físico, né? Não creio que a situação da literatura seja como a da música. A música, ela nos atinge muito mais fisicamente, do que, um texto escrito. Para entender isso, eu vou falar rapidamente o que é um sensível, né? Nós temos cinco sentidos externos, isso só para tentar explicar o ponto a que vou chegar. E esse tato, olfato, visão, audição e paladar. Cada sentido tem o seu sensível próprio, ou seja, aquilo que é o seu objeto próprio, né? Por exemplo, qual é o objeto próprio do tato, a rugosidade ou caráter liso das superfícies, o calor ou frio das superfícies, etc. Então, isto é um sensível próprio do sentido do tato. Mas há também sensíveis comuns, ou seja, que são comunitários, ou seja, eles estão em comum com outros sentidos. Por exemplo, o número, que é uma abstração mental, ele pode ser um sensível comum ao olfato, à audição, que eu posso ouvir simultaneamente vários sons, ou seja, numericamente distintos, né? Como também pode ser um sensível próprio do olfato, né? Quem é degustador de vinho, por exemplo, consegue perceber num vinho, que é um sommelier, percebe num vinho certos aromas que se dão simultaneamente. Então, o número é um sensível comum a sentidos diferentes. Pois muito bem, a música é muito mais avassaladora, tanto é que é a chamada arte das musas, né? Ou seja, é a arte das artes, é a mais universal das artes, ela alcança a todos indiscriminadamente, ao passo que a literatura requer, entre outras coisas, o domínio da linguagem escrita, vocabulário, etc. A música, não. Uma polifonia de Vitória será capaz de apaziguar a alma de um homem cultíssimo, como de um analfabeto de pai, mãe e parteira, né? Que é analfabeto de pai, mãe e da parteira também, mas ele será tão capaz quanto o erudito de apaziguar a sua alma com aqueles movimentos musicais que são analogias da alma que ascende até Deus. Então, o seu incômodo físico, ele se deu sobretudo, primeiro que era música e segundo que era Beethoven, e Beethoven realmente ele foi uma revolução. A primeira vez, para quem não sabe, que a Quinta Sinfonia foi tocada, muitas pessoas saíram correndo do teatro. Tal foi o impacto revolucionário da música de Beethoven. Isso é um dado biográfico que eu estou trazendo aqui. Então, agora, no caso da literatura, o que pode haver não é propriamente um incômodo físico, mas tédio. Por quê? Aquelas palavras agrupadas, até sono. Tem gente que para ler, está com insônia, pega um livro de literatura. Na segunda página, não está entendendo porra nenhuma, quase nada. E vem aquele tédio, vem o sono. Né?
Sacanagem, né?
Vem um certo torpor. Né? Quando a pessoa não tem ainda boa formação e vai ler um autor que exigirá dela uma ida ao dicionário, por exemplo, ou ter um dicionário à mão, né? Se ela não tiver um amor real ao conhecimento, o que ela vai ter não vai ser um incômodo físico, vai ser tédio, vai ser um torpor análogo a um estado de ou preguiça ou de realmente, sabe, indolência física, né? É o contrário do impacto musical de uma música como a de Beethoven. Então, como retirar o jovem que está buscando aprender, e mesmo aquele que não está buscando, que o professor tem que também alcançar aqueles que não buscam com tanta ênfase. Um bom professor não é só professor dos melhores, ele é também dos piores, né? Ele, sem entediar os melhores, vai fazer com que os piores, os mais mal formados, sintam um ímpeto para sair de suas situações, mas primeiro eles precisam identificá-las, né? Então, uma das coisas que hoje é muito importante, e aí eu digo, dou um conselho a quem é professor de literatura, que é o seguinte: primeiro, jamais acanalhe a própria linguagem quando está dando uma aula de literatura. Habitue os alunos à audição de uma língua que é escorreita, em que eles vão percebendo, ainda que eles não saibam o que é uma oração principal, no meio de várias orações coordenadas e subordinadas, mas se ele entender que no meio daquilo que o professor disse há um núcleo, que é o núcleo da fruta, que é o que era para ser dito, já significa que eles já deram um passo muito importante para a compreensão de literatura. Então, o professor hoje, mais do que nunca, de literatura, ele precisa, sem ser tedioso, sem ser extravagante, não usar palavras extravagantes, ele não precisa ser nenhum Rui Barbosa, mas ele deve usar da norma culta. Por exemplo, acabei de mencionar um verbo aqui, usar, e usei numa regência, né, que pode pedir preposição ou não. Eu podia dizer que ele pode usar a norma culta ou usar da norma culta. Então, assim, quando o professor, ele próprio, ele tem que dominar a linguagem, ele, nas suas aulas, vai expressando nas próprias frases este universo semântico da norma culta, antes mesmo de os alunos travarem contato com o texto, eles já vão habituando o ouvido. É, o ouvido, por exemplo, acabei de fazer agora aqui algo que na linguagem oral poderia ser uma contração. Eu poderia dizer oralmente, antes dos alunos perceberem, mas eu disse propositadamente, antes de os alunos perceberem. Ou seja, o professor hoje de literatura, ele tem que buscar ele próprio ser um bom rhetor, ou seja, um bom professor de retórica. Ele tem que dominar as figuras de linguagem, ele tem que saber o que é uma comparação, uma catacrese, uma metáfora, uma metonímia. E se ele souber disto, que é, na verdade, dever de ofício que ele saiba, né? Por exemplo, um aluno não tem obrigação de saber quantas vezes eu devo, ou em que ocasiões eu devo flexionar o pronome ser, e quantas funções sintáticas ele possui. Agora, um professor de português ou de literatura tem por dever de ofício, dever moral, inclusive, saber disso. E, ao passar aquilo que ele vai ensinar, fazê-lo. Estou falando aqui de uma maneira que eu julgo simples, mas que não é habitual, que eu vejo por aí. Falei agora, fazê-lo, né? Evitar, por exemplo, usar o pronome do caso reto quando não é preciso, ser conciso, preciso, porque a característica da linguagem proficiente, para que ela alcance a beleza, ela precisa ser, antes de tudo, precisa. O vocabulário tem que ser exatamente aquele que vai expressar o que eu quero expressar. Ela tem que ser concisa, ou seja, é necessário que aquele que vai passar algo, quer por escrito, quer oralmente, o faça de maneira concisa e não prolixa. Eu posso falar muito e falo, mas eu não sou prolixo. A
Não.
prolixidade é quando você fala muito e diz pouco. Eu procuro entremear o meu discurso de coisas que eu sei que, embora nem todas vão ficar na mente do aluno, muitas vão ficar. Sempre fica algo. A gente tem que ter esta crença prévia de que estamos tendo diante de nós pessoas capazes de alcançar um terreno do universo semântico superior. Então, o primeiro conselho para quem vai ensinar alguém a ser um bom leitor: no próprio ensino, fazer uso de uma linguagem a mais bonita possível, precisa, concisa e, se possível, vocabularmente rica. Não rica a ponto de ser abstrusa, de ser, né, como aquele exibicionismo. O sujeito, às vezes, claramente se vê que ele está exibindo, querendo exibir um conhecimento, quando ele, no meio de uma fala, ele introduz uma palavra que é alienígena àquela fala ali. Então, esta sensibilidade, um professor de literatura, ele precisa ter. Se ele tiver, já terá predisposto os alunos a saírem desse estado, não digo de apeirocalia, mas porque na apeirocalia, Platão é muito duro, né? Quando ele diz que o jovem, ultrapassada certa idade, nunca teve contato com as coisas verdadeiramente belas, a alma dele está mutilada, a ponto de ele, dali para diante, não ter mais possibilidade de alcançar os terrenos mais abstratos das ideias. Mas nós estamos falando aqui de uma coisa mais simples, que é retirar certos jovens da sua zona de conforto, que é uma zona de conforto hoje paupérrima, que se dá com pobre vocabulário, os jovens hoje, e isso aqui, eu digo, não é me jactando porque eu sou mais velho, não estou me gabando de nada, porque é uma realidade. Eles têm dificuldade até de descrever uma cena por falta de palavras. Não tem palavras. Eles têm o que eu chamo de inanição vocabular. Eles padecem disso. Então, o professor tem que enriquecer o vocabulário. E aí, quando chegar o momento de apresentar um autor, é óbvio que um conhecimento mínimo de gramática o aluno terá que ter, tá? E aos poucos crescer na gramática. Mas se ele travar contato com uma língua bem falada e,
Sim.
portanto, que vai ser assimilada auditivamente, e textos que reproduzam nuances da realidade, ele vai ter a predisposição psicológica para realmente crescer, crescer do ponto de vista pessoal, do ponto de vista psíquico, emocional, inclusive, certos distúrbios emocionais se dão por uma espécie de ansiedade, porque a pessoa, como ela não domina a linguagem, qualquer coisa pode soar aos seus ouvidos como ofensiva. Não é a troco de nada que hoje nós vivemos no reino da susceptibilidade, num lugar onde as pessoas entendem poucas palavras. A tendência é os conflitos aumentarem, os conflitos interpessoais. Então,
Sim.
não pensemos que isso é algo do outro mundo. É possível, sim, basta vontade política de quem dirige um colégio, por exemplo, ou uma instituição, como no caso do Instituto Borborema, e política aqui não é no sentido partidário, não, é no sentido platônico, aristotélico-platônico, ou seja, a polis não é só o conjunto das instituições do Estado de Direito. A polis são as pessoas que se reúnem em famílias, nos seus bairros, etc. Então, quando o professor, e antigamente ele tinha isso meio que intuitivamente, quando ele vai desenvolvendo aos poucos esta sensibilidade, ele tende a retirar dos seus alunos, quando eles forem travar contato com um texto mais complexo, desse estado de tédio, que é o que acontece. No caso da leitura, é mesmo sono. Não é, é um impacto físico também, mas só que é amolengador do corpo, né? Não estou entendendo, porque nós fomos feitos para entender a realidade. Quando nós não entendemos, por exemplo, eu não gosto de beisebol. Mas por que eu não gosto de beisebol? Eu nunca procurei nem saber quais são as regras do beisebol. Se eu, amanhã depois alguém me explicar as regras do beisebol, talvez eu me interesse. Agora, eu adoro um jogo de porrinha, né? Porque eu jogava quando era garoto. Eu entendo as regras da porrinha. Assim se dá com a literatura também, com a boa prosa. Se a gente adaptar o ouvido do aluno e depois a visão a algo que seja de bom gosto. O bom gosto é uma realidade efetiva, hein? Existe algo subjetivo que é a apreciação da beleza, mas a beleza em si mesma tem aspectos objetivos: integridade, proporção, harmonia, clareza. O que é obscuro, por definição, não pode ser dito belo. Então, a beleza tem aspectos objetivos. Então, o
Ou seja,
papel. Diga.
tem um detalhe que eu queria aproveitar para não perder, que é o seguinte, mas antes, o que você estava falando como o professor deve fazer, é porque você já falou na entrevista que não gosta de falar de si. Mas é evidente para quem lhe escuta naturalmente, percebe como você tem um domínio da linguagem adequado, sabe? É uma pessoa que a gente escuta falando e sabe que escolhe as palavras, ao mesmo tempo que de vez em quando traz um vocabulário estranho, talvez mais estranho às pessoas, tem uma simplicidade que torna as coisas
Mais
mais
palatáveis.
fáceis de serem entendidas. Exatamente, por exemplo, você falava, eu não vou me jactar, não estou me gabando. Então, houve uma modulação imediata que permite a todos que possam lhe ouvir. E com relação a mim, que sou professor, não posso, eu também não gosto de falar de mim. Se algum aluno meu tiver aí, depois bota nos comentários se eu atendo aos critérios do professor Sidney, tá? Mas o ponto, uma coisa que eu acho interessante é o seguinte: no caso da prosa, tudo que você falava sobre o aluno ouvir o professor, e o professor ele fazer aquilo que Padre Vieira fala que o menino Jesus faz. No sermão do nascimento do menino Jesus, né? Que ele move, ensina e deleita. O menino Jesus é um grande orador, por quê? Porque ele move, ensina e deleita. De fato, nós que lidamos com o ensino, nós temos que saber fazer isso. E tem dois pontos que eu gostaria de colocar aí. O primeiro é: as pessoas hoje elas são extremamente utilitaristas. E por isso também tendem a desprezar esse tipo de formação literária. Mas, ora, não há. Muita gente manda mensagem assim: Caio, eu estou a fim de entrar na formação, tem que estudar gramática, alguma coisa antes? Não, não precisa. Porque isso vai ser visto no curso. E como você falou a questão do dicionário lá atrás, o que dá vida para as palavras é A literatura é a produção literária artística, porque a palavra do dicionário é uma palavra seca. Ela está ali só como um signo e um conjunto de significados. Quando ela está num texto literário, aquilo é movimento, aquilo é imagem, aquilo é vida, aquilo é drama em ato, aquilo é enredo, aquilo é um movimento. Então você pega aquela palavra num movimento de vida, de possibilidade de drama humano. O Northrop Frye fala, né? O mundo da literatura é um mundo concreto e imediato de experiência. Isso é verdade. Isso é muito verdade. E para você acessar esse mundo concreto de experiência, você precisa ter todo esse domínio da linguagem e buscá-lo também a partir da leitura. E aí a gente chega num problema que é o seguinte: as pessoas tendem a setorizar, porque são utilitaristas, aquilo que é mais útil para elas. Em termos de leitura. Então, por exemplo, ah, eu não quero saber de poesia, eu só quero saber de prosa, por quê? Não, porque eu não entendo muito bem de sintaxe. Então, na prosa é tranquilo, não tem problema de sintaxe, nada disso. É só você ler ali, você tem começo, meio e fim, tranquilo. Você pega um Graciliano Ramos, períodos curtinhos, começo, meio e fim, tá ótimo, tá tranquilo e pronto. Bom, aquilo que o Sidney falava, por exemplo, da escolha do professor para uma palavra. E do aspecto onomatopoeico das palavras, bem, isso tem implicações semânticas. E, por sua vez, a escolha de uma palavra pressupõe uma consciência morfológica dessa palavra. E ao você encadeá-la numa frase, pressupõe que você tem também uma intenção sintagmática com ela. Você, algo que você vai colocar em causa, né? Quando você vai colocar um resultado que beneficia ou prejudica alguém mediante uma ação verbal. Então, tudo isso você vai precisar de um objeto. Vou usar termos da gramática portuguesa. Um objeto direto, um objeto indireto, um advérbio, uma oração subordinada, reduzida de gerúndio. Tudo isso tem a sua função. E eu falo, sempre falo, quando o escritor é bom, ele usa dessas categorias e mostra que está usando porque sabe, conhece, porque essas categorias nos dão segurança de algo que está sendo dito. Então não queiram também, o bom leitor de prosa não faz isso, ele não setoriza, ele não particiona essas dimensões da linguagem, porque isso é mutilá-la. Você precisa dela, você precisa de tudo isso, não tem para onde correr, meu amigo. E outra coisa que eu acho que um bom veja, o bom leitor de prosa, esse é o objetivo do nosso curso, Sidney. Não é que você vai pegar um livro. É, eu tô sem nenhum aqui perto de mim agora, tá tudo uma confusão. Ah, tem um aqui que é ótimo. Né? Não é que você vai pegar o. Não, não tem nenhum que sirva pro qualquer, só tem poesia aqui perto de mim. Não, não é que você vai pegar um Padre Vieira e vai ler e vai comer na hora e vai digerir e tá tudo certo, você vai entender tudo. Ora, não se trata de você entender tudo de primeira. Se trata de você primeiro identificar os problemas da linguagem. Você, ó, problema a gente vai se deparar sempre. Sempre vai aparecer um texto mais complicado. Sempre vai aparecer um texto cujo autor, pelo seu estilo, ele nos surpreende e meio que nos introduz num terreno desconhecido. Embora eu saiba que é um terreno que tem mato, que tem árvore, eu sei que é linguagem, sei que tem sintaxe, semântica, tudo. Ele dispôs das coisas de uma maneira que eu não estou acostumado. Então, eu preciso me situar. Problemas nós sempre vamos encontrar. O problema mesmo não é deparar-se com problemas. É em se deparando com ele, você primeiro não identifica que é um problema.
Desculpe,
Você.
eu não posso
Que
ajudar
isso?
com isso.
Você não identifica que é um problema e não sabe resolver. Então, você viu uma complicação. De um período ali. Por exemplo, você não sabe por que que determinado verbo está no subjuntivo com quem ele está concordando. Se você tem ali um discurso indireto que está dentro de uma narração ou se é alguma outra coisa. Bom, primeiro você tem que saber o que é um discurso indireto, um direto, um indireto livre. Você precisa saber o que é subjuntivo. Você precisa entender o que é concordância. Se você entende tudo isso, você, opa, peraí, eu vou voltar aqui. Lê de novo, com calma. Com o tempo você vai criando sensibilidade para o uso das figuras de linguagem. Alguns autores são muito, porque é próprio do seu estilo também, eles são muito repetitivos em alguns tipos de figuras de linguagem. Então, por exemplo, você aprender ironia, para mim não tem melhor do que Machado de Assis. Ler muito Machado, você vai ficar com o ouvido afiadíssimo para uma ironia. Se você leu Nelson, falávamos dele. Você vai entender como é que se usa uma hipérbole. De forma adequada, com humor, arrojada e às vezes muito irônica também. Se você quiser aprender como é que você cria descrições bonitas com um vocabulário opulento, o Zé Geraldo Vieira serve para isso. Se você quiser ver como se usa da simplicidade para dar vida e movimento para o texto, Marco Rebelo, eu acho Marco Rebelo o mestre do diálogo. Ele cria diálogos de uma maneira magistral. Magistral. Tudo isso, você tem o um mundo inteiro disso daí. Então, você saber identificar essas categorias de uso da linguagem, saber encontrar um problema, saber dar nome ao problema e resolver, essa é a nossa proposta. E outra coisa, uma disposição moral. O bom leitor, ele é paciente. Gente, tem coisas que você vai entender que não é durante a leitura, é depois. O Cisne mora num lugar maravilhoso. Tenho certeza que ele tem a mesma experiência que eu. Tem coisas que nós lemos e daí a importância de se desenvolver a memória também. Tem coisa que a gente lê que a gente vai, depois a gente vai caminhar, ou a gente vai comer um negócio, a gente para fumar um charutinho, alguma coisa e fica devaneando. E aquelas coisas que nós estávamos lendo, elas vão ecoando interiormente. Né? E algumas respostas vêm. Porque nesses ecos interiores daquilo que a gente leu, as perguntas certas começam a ser feitas. Porque você está meditando, que já não é um ato próprio, né, ao da leitura. Não é um ato simultâneo à leitura. Às vezes você está lendo e pensando ao mesmo tempo, mas a meditação no momento apartado é outra coisa. Porque você para o movimento de leitura e aquilo que ficou você deixa ecoar, você deixa desenvolver-se, enredar-se interiormente. O Nelson Rodrigues mesmo diz: a arte da leitura é a arte da releitura. Quantas vezes eu já não li mais de um livro? Porque sempre encontro uma coisa nova. Ora, se você quer comer todos os livros, você não tem amor às letras. E se você quer comer e de uma vez só já pegar tudo, você também. Ora, você não está saboreando. Se você não saboreia, você não ama. Né? Então é necessária essa disposição, digamos assim. Não sei se o termo correto é moral ou uma disposição da vontade, talvez ambos, porque envolve a paciência e envolve o esforço ao mesmo tempo, né? Mas a arte da leitura é a arte da releitura. Você vai voltar a alguns textos, você vai reler algumas coisas. E você sempre vai encontrar problemas durante a sua leitura. Isso é que é gostoso também da gente ler literatura. A gente sempre se surpreender. E quando você se surpreende, você está conhecendo uma nova possibilidade expressiva. A partir do momento que você conheceu uma nova possibilidade expressiva, se habituou a ela, guardou na memória, agora ela é sua. É uma nova categoria que você pode utilizar para se expressar e para expressar o mundo ao seu redor. Então é isso, Sidney. Pode falar.
Não, eu estou completamente de acordo. A paciência, hoje mesmo estava pensando nisso, e é algo que serve não apenas para o ensino, o aprendizado da literatura, como para qualquer coisa. Paciência é uma virtude moral. Hoje, nós somos induzidos a uma velocidade que é desumana. Ela é desumana. E é óbvio que uma pessoa que se deixa levar pela velocidade desumana das redes sociais, por exemplo, embrenhando-se em notícias e mais notícias, em vídeos e mais vídeos, afogando-se na superfície daquilo que quase nada diz a respeito da condição humana, as pessoas nesse estado. Elas dificilmente vão ter esta virtude moral, que é a da paciência, sem a qual eu ouso dizer que não se vive de maneira propriamente humana. A vida tem ritmos. Do mesmo jeito que a boa literatura em prosa, ela tem um ritmo, uma musicalidade. Cada autor tem entre as suas digitais uma música que poderia ser traduzida até numa pauta, aritmeticamente falando, musical. Se nós lemos um Machado, a música da frase é uma. Se nós lemos uma crônica do Rubem Braga, o estilo do Rubem Braga, trata-se de outra coisa, a meu ver, mais pobre. Então, se nós lemos, por exemplo, um historiador português, contato com a literatura portuguesa, para mim, é fundamental. Como João Amiel, tem uma história de Portugal que é magnífica do ponto de vista historiográfico e belíssima do ponto de vista estético. Então, quando você entende que certas coisas elas precisam ser assimiladas num processo, este é outro desafio que os professores de literatura têm que incutir nos seus alunos. Olha só, meu filho, né, Roma não se fez num dia. Não queira ultrapassar barreiras, pular etapas. E quando nós vemos, por exemplo, nós temos alguns escritores que se radicaram no Brasil ou estudaram no Brasil, estrangeiros, né? Vou dar exemplo aqui de três. Um deles é o Paulo Rony, que aprendeu português só estudando gramática, era um fabuloso homem de letras, e quando ele, fugindo da situação adversa de uma Europa da Segunda Guerra, vem para o Brasil, ele antes aporta em Lisboa e ele relata que não consegue entender quase nada do que se dizia. E ele pensou: bom, será que essa foi a língua que eu estudei? Porque o lisboeta, já daquele período, tinha uma tendência que é a do português de Portugal ainda hoje, que é pronunciar quase sempre de maneira átona um sem número de vogais. Ele não teve quase compreensão nenhuma, ficou frustradíssimo, pegou um navio. Quando chegou aqui no Rio de Janeiro, Paulo Rony, ele entendeu tudo que o cara do cais lhe disse, né? Ele, opa, fez-se a luz e transformou-se, um estrangeiro, num dos grandes prosadores de língua portuguesa do século XX. Outro, Otto Maria Carpó, também aprendeu português já com mais de 40 anos, quando ele vem para o Brasil, fugido também dessa situação do guerra, pós-guerra, o Álvaro Lins, que era um crítico literário, o apresenta num artigo no jornal Estado de São Paulo, traduz um texto de crítica literária que o Carpó havia escrito em francês e o Álvaro Lins traduziu para o português, mas ele, ao final, põe como que uma nota de rodapé. Em menos de um ano, vocês verão, meus leitores, que este autor escreverá, melhor dizendo, em português magnificamente. Então, outro que adotou a língua portuguesa como, digamos assim, a sua língua de amor e escreveu maravilhosamente bem. A existência desses autores é para nós um tapa na cara, né? Se pessoas estrangeiras foram capazes de entrar em contato já na maturidade com o nosso idioma e com toda a tradição que ele implica, tanto portuguesa como brasileira, e foram pessoas que chegaram a um ponto grande de compreensão e de capacidade de escrita, então isso serve de modelo. A outra está aqui na minha mão. Foi uma italiana, a professora Luciana Stegagno Picchio, que tem uma história, magnífica história da literatura brasileira sintética, e como escrevia bem a Luciana. Ela era belíssima, né, fisicamente, né? Mas o texto dela era tão belo quanto ela. Por exemplo, ela aqui num trecho, vou ler um trecho pequeno para vocês entenderem. Ela está falando aqui de Castro, da Canção do Exílio, que é um dos poemas mais conhecidos da nossa literatura. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. E vem a Luciana, A confirmação da fortuna nacional e internacional da Canção do Exílio basta para registrar que ela foi traduzida para o público italiano por ninguém menos que Giuseppe Ungaretti, um poeta importante, né? E ainda que este apresente escolhas temáticas discutíveis, mantém, contudo, um valor que só um poeta poderia conferir ao texto de outro poeta, o de haver conservado a todo custo o cantante, o cantar original, como de quem sentiu que a primeira inspiração, mais que de conteúdo, deve ter sido ali de forma. Inspiração rítmico-melódica que se foi posteriormente materializando em palavras. Um período cheio de orações subordinadas, todas encadeadas. Eu li aqui em voz alta, esse é um bom exercício. Leia um texto com períodos longos em voz alta. Se você não morrer de falta de ar, é que ele está bem escrito, né? Está bem virgulado, bem pontuado. O exercício da leitura em voz alta é muito importante. Então,
Isso aí é
tivemos autores.
obrigatório na formação. Todos os alunos são indicados a fazer isso na parte de poesia. Não só tem que recitar em voz alta, como tem que memorizar.
Olha, deixa-me, Caio, eu vou ligar. Estou vendo que a minha bateria vai para o espaço. Não saia daí, eu vou ligá-la aqui. Espera só um instantinho. Mas vá
Beleza.
falando, eu estou ouvindo.
Tranquilo. Não, essa leitura em voz alta também, ela é importante por outra questão. Você pegar a musicalidade própria das palavras, beleza, você pode até reproduzi-las na sua cabeça, tudo bem, mas pelo menos balbuciar. Às vezes tem questões no figuras de linguagem que você precisa do recurso sonoro para você captar aliterações e assonâncias, por exemplo, e você precisa do movimento. Do movimento do maxilar, às vezes, para captar também essas nuances. Por exemplo, no, a gente aqui, toda quarta-feira, a gente faz o estudo da Eneida. No começo da Eneida, a forma como o Virgílio ele vai narrando toda a raiva da Juno, ele tem uma insistência com R's que você, às vezes, você tem que ranger os dentes para pronunciar determinadas palavras. E sempre tem uma cadência que vai. Sempre tem uma cadência que você percebe que é uma cadência própria de quem está falando com raiva. Essas nuances, elas aparecem muitas vezes em prosa também. Porque a escolha da palavra não pesa só para o poeta. Há prosadores cujas palavras refletem um peso de significado imenso. No Zé Geraldo Vieira mesmo, eu noto isso. Toda palavra do Zé Geraldo Vieira é muito expressiva. É muito bem colocada. E isso é um treino para a atenção do leitor. É um treino para a atenção do leitor. E porque também por outra questão. Ora, fica muito mais fácil você ser atento. Por que que atores decoram texto com determinada facilidade? Porque um ator, quando ele pega um texto. Falando do Paulo Rony, estou aqui com as cartas a um jovem poeta trazido por ele. Um ator de teatro, ele pega o texto e ele começa a imprimir emoções, a entonar de forma que atenda ao drama sugerido pelo texto. Ele gesticula, ou seja, ele se coloca inteiro no texto. Claro que você não precisa ler tudo dramatizando, até porque vai ficar bem caricata em algumas situações, eu não recomendo. Mas, quando você lê, pelo menos balbuciando para si, você está colocando o seu aparelho fônico para trabalhar junto com o texto, você está colocando seus aparelhos sensitivos, não fica só o olho e a imaginação. Você está inteiro ali. E você está tendo uma experiência, digamos assim, integral do ponto de vista sensitivo e cognitivo, na medida que a forma literária permite que você tenha. Então, o bom leitor de prosa, ele tem que saber isso daí. Na primeira aula do nosso curso, eu trabalho com uma paginazinha só do Marcos Rebelo, no curso básico, que é um texto bem prosaico, o pessoal ali de subúrbio, final de tarde, Rio de Janeiro dos anos 20. E aí tem um momento lá que o sujeito fala para o outro olhar para a natureza, né, para ver como é que tá para ver o sol se pondo. E aí ele diz assim: Jorge, que não era amante das belezas naturais, pois lá esse grande amante das belezas naturais, pois se a olhar também. Aí ele diz: a noite de estio descia tardiamente dos morros, cálida e dolente. Cigarras vespertinas chiavam na distância, líricas divinas. Ora, você vê pelos dois adjetivos que ele coloca no final de cada oração que ele marcou pelo acento um ritmo. A noite de estio descia tardiamente dos morros, cálida e dolente. Cigarras vespertinas chiavam na distância, líricas divinas. Cálida, dolente, lírica divina. As tônicas estão nos mesmos locais e são palavras de mesma morfologia. Ora, não é coincidência. Essa é uma escolha consciente que o autor, embora esteja em prosa, ele pressupõe que o bom leitor conseguirá captar. Porque também nos falta isso, meu caro Cisne, é uma coisa que eu falo logo na primeira aula. Criem desde já tentem estar dispostos a ter uma sensibilidade para as sutilezas. As sutilezas são coisas pequenas, mas quando você as percebe, você percebe junto com elas a força estruturante que elas têm a nível expressivo. Porque quando você olha, por exemplo, as veias na mão do David e Michelangelo, aquilo é sutil, é um detalhe, mas é exatamente esse detalhe que confere a força inteira para o Davi também. Por quê? Porque é quando você olha naquele nuance, naquela coisinha que todo mundo deixaria passar, não daria tanta importância, o grande artista dá importância. Porque você vê o envolvimento do gênio criativo dele em todos os aspectos da obra criada. Ou seja, ele amou aquilo ali mesmo e ele tirou aquilo do coração inteiro. Então, ter atenção às sutilezas é ter atenção à força expressiva de uma obra de arte. Sem isso, eu não vejo como você pode ser um bom leitor também. É claro, nem sempre você vai captar. Nem sempre você vai captar. Mas é o que eu falei: arte da leitura é arte da releitura, precisamos de paciência e ter paciência com nós mesmos também. Às vezes, um texto é mais difícil, às vezes, nós não estamos prontos para encarar determinado texto. Eu mesmo já peguei, por exemplo, há 2 anos peguei para tentar ler O Jardim das Aflições, do professor Olavo, que é meu professor. Eu, sendo muito sincero, ou seja, eu fui até a metade e encostei. Eu não estou pronto. Pelo menos eu não estava. Não tentei hoje de novo. Mas eu não estava pronto. Isso é um ato
É,
de
essa
respeito.
compreensão também é outra qualidade, além da paciência que é preciso desenvolver, é a humildade, né? É, certos textos ainda não estamos maduros para lê-los. É, e isso com o tempo, né, com o tempo se vai adquirindo. Por isso, assim, que no ensino, para quem vai ou pretende ensinar a outra pessoa, né? Pretende ensinar outra pessoa a ser uma boa leitora de prosa, tem que fazer como quem vai ensinar música, porém, começando por aquilo que são melodias mais simples, mais inteligíveis, e aí, aos poucos, os meandros mais complexos vão se tornando, digamos assim, o intelecto pede sempre mais. Eles vão se tornando insuficientes e a pessoa vai buscando mais. Por exemplo, eu estou aqui com o nosso maior surrealista, que é o Campos de Carvalho. Campos de Carvalho, porque escreveu em português, ele não teve a boa fortuna crítica de autores que depois vieram ser conhecidos como pertencentes ao surrealismo latino-americano. Tipo Júlio Cortázar, Gabriel García Márquez, mas aqui o nosso Campos de Carvalho, ele é um autor que não só é absurdo, como é. Ele não só é surrealista, como é também absurdo, porque no fundo ele está aqui a falar da atávica incomunicabilidade entre as pessoas. Né? O ser humano, né, ele. Nesta luta contra as suas próprias mais inclinações, muitas vezes não é que ele não entenda ao outro, ele não entende a si mesmo. E ao não elucidar-se para si mesmo, tudo se transforma em coisa difícil. Então, ele aqui, com humor, é o livro A Lua Vem da Ásia. Quem me ouve aí, aprecie o ritmo da prosa e olhe, vejam o sentido de humor. A primeira vez que eu li este romance, eu li as gargalhadas, assim, eu parava para fechar. Tamanha era a sutileza mesclada com, digamos assim, a completa falta de sutileza, né? Ele conseguia, às vezes, ser sutil como Bach e violento como Beethoven no mesmo período. Então, diz ele aqui: o melhor lugar para se comer, quando não se tem onde comer, ainda é um bom velório. Antigamente, os defuntos eram velados em casa, para quem não sabe, né? Hoje em dia, na nossa sociedade, todo mundo tem medo de morrer, né? Mas, assim, antigamente, a morte estava presente até para as crianças que velavam seus pais e avós dentro de casa, né? Em casa de família modesta e decente. Esta filosofia da fome levou-me ontem à noite, debaixo de chuva e tudo, a procurar pela cidade, de bairro em bairro, uma porta aberta por onde pudesse divisar algum defunto sobre uma mesa, já que todos os restaurantes me batiam com a porta na cara e os dois ou três transeuntes a quem pedi esmola nem sequer se dignaram de fitar-me no fundo dos olhos. Depois de muito perambular com o estômago às costas para pesar-me menos, acabei descobrindo um velório mais ou menos no estilo que eu desejava, num canto de rua escura e sem bondes, onde as casas eram todas iguais e não traziam sequer número para identificá-las. E aí, a situação absurda. A filha do defunto estava numa cena de bolinagem explícita na sala ao lado, né? Na sala ao lado onde o defunto era velado. Mas ele entra, cumprimenta a todos, como se da família fosse, né? Come lá, dá vazão, dá mate à sua fome, e diz o seguinte: sob pretexto de ir urinar, deixei meu esfumaçado interlocutor e dirigi-me na ponta dos pés para o fundo da casa, onde de fato havia uma cozinha, e na cozinha um casal de namorados e uma criança dormindo num berço a um canto. A moça fingia que fazia o café, ou talvez mesmo fizesse, mas o rapaz, sem a menor cerimônia, lhe passava as mãos pelas nádegas, apertando ainda de encontro ao seu sexo. Uma cena de explícito erotismo no meio de um velório, uma cena que é possível até que tenha acontecido, né? Naquela época, até música se tocava nos velórios dentro de casa, e depois vinha o padre, fazia uma missa de corpo presente. Mas o Campos de Carvalho é um dos nossos, é o nosso maior surrealista, quase não, ele é lido por muito poucos, até porque foi um autor durante muito tempo marginalizado. Por exemplo, ele é muito superior a Clarice Lispector, que é uma vaca sagrada, né? Ele é mais, digamos assim, profundo na sua análise da natureza humana, embora seja sempre absurdo. Ele tem um domínio da linguagem que é pleno para aquilo que se propõe fazer. Então, assim, é um autor que pode ser revisitado. E aqui eu digo o seguinte: se eu quero que alguém construa uma estrante, hoje aí digo como uma pessoa católica, né? Há um certo vezo, um vício de alguns que acham que para que alguém faça algo de bom tem que pertencer ao seu grupo, né? Bom, eu não vou contratar um padre para fazer a estante aqui de madeira, eu contratei um marceneiro, né? Um bom marceneiro. Se ele é um canalha de estrita observância, eu não sei, não quero saber, não me diz respeito. Ora, o mesmo ocorre com a literatura. Nós, se queremos realmente formar bons leitores de prosa, devemos, entre outras coisas, apresentar-lhes boa prosa. E a boa prosa se percebe pelo ouvido, mas que maravilha ver, por exemplo, quando um autor põe um travessão no meio de um período sem fechá-lo, ou seja, o travessão abre a parte final de um período só para destacar aquele resto de coisa que ele tem a dizer. Que bonito é ver o uso virtuoso do ponto e vírgula, que dá aquele. O ponto e vírgula, ele é análogo ao papel do surdo no samba. Ele dá o hit, pum, pum, ponto e vírgula. Bem usado, Machado foi um mestre do ponto e vírgula. Hoje quase não se usa o ponto e vírgula. Então, oferecer boa prosa é algo que eu reputo absolutamente necessário. Não adianta encher a cabeça de teoria de um jovem que está procurando, nem de excessivas regras gramaticais. Eu conheço gente que sabe, como dizia o humorista Milor Fernandes, a respeito do tradutor do Ulisses, do Antônio Weiss, né? Ele dizia o seguinte: o Antônio Weiss conhece todas as palavras da língua portuguesa, só não sabe reuni-las numa frase. Ou seja, de que adianta o sujeito ser um baita filólogo gramático se ele não cria um canal de comunicação com aqueles que serão os seus leitores? E mais, deve-se ensinar a quem vai aprender a ler boa prosa a ter contato não só com os do seu tempo, mas com os de todos os tempos. Você vai dialogar com o século XVI, com o XVII, com o XVIII, né? Cada qual com seu estilo, cada qual com as suas preferências estéticas, mas todos eles pertencentes, digamos assim, a um conjunto que se chama tradição. Sem tradição, é isso que as pessoas precisam entender. Sem educação da sensibilidade, não há apreciação da literatura. Sem apreciação da literatura, a imaginação, ela vai ter, ou melhor, ela terá necessariamente algum déficit decisivo. Quando a imaginação das pessoas, em média, possui esse déficit, significa que até mesmo as leis que vão ser escritas, elas vão dar margem a realidades que, não sendo claras, vão exacerbar os conflitos. É como a nossa Constituição Federal, ela é uma colcha de retalhos, e a jurisprudência que se vai criando a piora ainda mais. Então, assim, nós devemos trazer. Alguém já disse isso, eu não sei qual foi o escritor inglês que disse que certo político trazia para o terreno da discussão política, para o campo de batalha, a própria língua inglesa. Nós devemos trazer a língua portuguesa para o campo de batalha, né? Apresentando os melhores, travando contato com eles, nós que damos aula e passando esse leite, esse mingau espiritual, estético, para outras pessoas o apreciarem. E, ó, acabei de dizer, o apreciarem. Se eu fosse coloquialista tosco, eu ia dizer apreciarem ele. Não, você nunca vai me ouvir dizer apreciarem ele, só se eu estiver bêbado. E mesmo bêbado é capaz de eu dizer de outra maneira. Então, a colocação dos pronomes nos lugares certos, pronome, né? Até o nome já indica o sentido do que é um pronome, né? A capacidade de usar de artigos definidos só quando a frase pede. Às vezes, a supressão do artigo, quando ela não vai fazer diferença nenhuma, é melhor suprimi-lo. Às vezes, um pronome indefinido está ali na frase. Sem função sintática nenhuma, é melhor suprimi-lo, né? Às vezes, ele ocupa não só uma função sintática, como estética, poética e de esclarecimento de uma situação existencial. Tem um samba que diz assim: eu amei um alguém. Eu podia dizer, eu amei alguém, né? O pronome é indefinido, mas ao mesmo tempo, ele está definindo algo, está dando a esse alguém um caráter de pessoa, um caráter pessoal, não é um alguém qualquer, né? Então, quando nós conseguimos passar para os alunos essa riqueza, o português então tem uma riqueza, possibilidades expressivas, uma plasticidade até gramatical, que nós vemos nos grandes da língua, quando nós conseguimos passar isso, se conseguirmos fazer isto para a geração que se está formando agora, nós teremos cumprido um papel, que é de resgatar o vínculo que se perdeu. Hoje, um jovem de 20 anos, ele, para ler uma página do Padre Antônio Vieira, né, se calhar ele acaba tendo a concussão cerebral, o que é um drama, é uma tristeza. Eu vejo isso com muita tristeza, porque, como eu disse para você da outra vez que conversamos, eu sou de uma geração de transição, ainda peguei uma situação um pouco menos pior. E quando eu contemplo certas realidades, eu me assusto. Graças a Deus, eu não perco a esperança, e nem aquela consciência de que nós devemos fazer o melhor aqui e agora, não é amanhã nem depois. Cada qual com seus talentos vai fazer o melhor aqui e agora. Olha, indicações de leitura que eu costumo dar: historiográfica. Pedro Calmon foi professor de retórica na Faculdade de Direito da antiga Universidade do Brasil, aqui no Rio. Tem a história do Brasil em 7 volumes. Van Hagen, né, o grande, né, Adolfo, o barão, né, de Porto Seguro, como ele foi nomeado por Dom Pedro II, também tem uma história do Brasil. É bom ler bons autores de prosa, historiadores, bons autores de prosa, sociólogos ou estudiosos das questões da vida comum. Gilberto Freire, o próprio Sérgio Buarque de Holanda, que podia ter as ideias tortas, mas era um escritor maravilhoso. Nos contos, os maiores. Machado, para mim, eu sou insuspeito. Machado é o nosso grande nome da literatura. Ele é leitura obrigatória para quem quer formar-se. Os grandes cronistas de costumes de época, por exemplo, Luiz Edmundo, o autor da trilogia O Rio de Janeiro do Meu Tempo e também O Rio de Janeiro na Corte de Dom João. Luiz Edmundo é um dos grandes prosadores brasileiros de todos os tempos. Não é muito conhecido. Na minha opinião, inclusive, ele é muito superior ao João do Rio, que foi um bom escritor também. Então, bons cronistas de época nós temos, bons memorialistas, Pedro Nava, temos aí o nosso Sérgio Pachá, que é contemporâneo, mas ele tem que decidir reunir em livro aquilo que ele entrega para nós no Facebook, né? É um grande memorialista,
Ele é
grandes
mesmo.
autores de polêmicas, né? Você falou aí do Olavo de Carvalho, é um polemista contemporâneo, né? Ele não é só isso, mas ele é isto também. Ler livros de polêmica é muito importante. Nós tivemos grandes polemistas no passado. O Carlos de Laet, o monarquista católico, que entrou numa polêmica, ele polemicou, como se dizia antigamente, ou polemizou, como se diz hoje, com Camilo Castelo Branco, o grande escritor português, e deixou Camilo Castelo Branco em maus lençóis. O mau caráter do Silvio Romero, que escreveu polêmicas contra vários autores, não só contra Machado, por exemplo, contra o crítico literário José Veríssimo. Há um livro do Silvio Romero chamado Zé Verissimações da Crítica, Ineptas da Crítica, ou seja, contato com literatura de combate. O nosso padre Leonel Franca também tem uma famosa polêmica contra o filólogo e gramático anarquista José Oiticica, ateu de estrita observância. Então, literatura de polêmica, literatura filosófica, o próprio Leonel Franca, nós temos aí, que é um escritor maravilhoso. O livro O Problema de Deus tem parágrafos dignos de um Eça de Queiroz, dignos de um Alexandre Herculano, dignos de um Oliveira Lima, que foi um historiador português que, embora tivesse as ideias tortas, antimonárquicas e liberais, etc., que primor de escrita! Você lê como se estivesse lendo poesia em prosa. Então, assim, apresentar esse conteúdo de maneira mais ou menos sistemática, eu acho que vocês já estão, seja pelo que nós conversamos daquele dia e pelo que eu acompanho à distância, eu vejo que vocês estão tendo essa preocupação de ir suprindo lacunas. Você falou coisas importantes: leitura em voz alta, contato com escritores que têm períodos, estilos distintos. Isso é muito importante. Porque o jovem, ele começa sempre imitando alguém. A imitação é uma forma literária, a mímesis, né? Isso se perdeu Quando nós ainda não encontramos a nossa própria voz, em geral, até quase subconscientemente, nós imitamos algum autor da nossa predileção. Então, é bom, da mesma maneira como é bom para formar o ouvido musical ouvir diferentes gêneros de música, assim também o é com a literatura. Vamos ler prosa de diferentes estilos. O Zé Geraldo Vieira, que você mencionou, que tem várias qualidades literárias. Esta foi uma época rica, né? As décadas de 50, 60, 40, 50 e 60. Lúcia Miguel Pereira, uma das biógrafas do Machado de Assis, exime escritora.
A
Então,
biografia do
assim,
Machado é muito bem escrita. É um primor.
de chorar, de tão bonita. E, repito, autores portugueses. Eu trouxe aqui, só se você me permite, ler só mais um trechinho. Eu tenho
Fica à
um livro
vontade.
aqui
Já estão
que é do
perguntando aqui, inclusive, se nós
Henrique
consideramos
Vilhena.
Alexandre Herculano um bom escritor.
O Alexandre Colano é um escritor notável. Não gosto das ideias dele, sou insuspeito para elogiá-lo. Escritor notável. Então, este livro aqui se chama A Expressão da Cólera na Literatura, Henrique Vilhena. Pois bem, ele vai aos gregos, passa pelos medievais, passa por Dante, analisa aspectos fisiológicos da cólera e vejam que prosa, que capacidade de ritmar a frase. A expressão colérica tem sido uma das mais vulgares na literatura. Não deve admirar este fato, atendendo à frequência da emoção de cólera na vida humana, de que a literatura nos fornece sempre um retrato mais ou menos fiel. A expressão acha-se ainda mais abundante, em todo sentido, na literatura que, de preferência, tirou o assunto dos feitos épicos da origem e desenvolvimento dos povos e raças. E assim é na da antiguidade greco-romana e na medieval. O mesmo para algumas obras do Renascimento literário, que versou com frequência sobre o assunto guerreiro. Isto é um período só, né? Que ritmo, que capacidade expressiva. Um autor desconhecido, praticamente. Então, assim, temos muito material para, digamos assim, apresentar como modelos. Ninguém cresce sem modelos, nem na vida moral, nem na vida psicológica, nem na vida literária, né? Na vida estética. Sem apresentação de bons modelos, a juventude simplesmente fica a esmo. Ela fica ao sabor das suas próprias paixões desgovernadas
E ainda tem
e
outro detalhe.
duas gerações.
Esse aprisionamento temporal não é próprio do homem. Não é próprio do homem isso. Ora, nunca se ouviu falar de um cachorro ou de um burro que contasse anedotas de seu avô, de seu bisavô. Eu particularmente não conheço. E olha que o meu cachorro, particularmente, ele é filho do cachorro da minha sogra. E eles nunca tiveram um diálogo de pai para filho. Nunca compartilharam experiências de consanguinidade. Isso nunca houve.
Não há tradição canina, né?
Não há, porque não há passagem.
O homem é um ser transtemporal, ou seja, ele tem um horizonte passado, presente e futuro, o que significa que a realidade humana, de alguma maneira, imita ao seu modo a eternidade, que nós buscamos no passado, né, resgate de experiências passadas, mas sempre retrabalhadas pelos valores que podem mudar mesmo em nós. Mas este pavimento é o horizonte de futuro. Quem não tem passado, ou quem renega o seu passado, não pode ter um futuro. E vai ter um presente agoniante. Então, isso que vocês estão fazendo aí, essa formação literária intermédia, e não sei, eu não sei quantas formações são dadas, mas assim, é o que me dá uma esperança de que, né, depois o meu filho, né, meus sobrinhos, eles poderão vir a ter um horizonte de vida menos agoniante do que o atual, porque o homem atual animalizou-se no sentido de que ele é refém do aqui e do agora.
Exatamente. Exatamente. E essa aí é outra questão que diferencia o bom leitor de prosa. Porque quando você. O homem é sempre o mesmo, desde o pecado de Adão. Então, os dramas humanos, eles não têm grande variação. Muita atenção ao que eu vou dizer. Eles não têm grande variação no sentido universal, substancial. Mas circunstancialmente, os dramas eles variam. O bom leitor de prosa, segundo eu vejo, ele capta nos acidentes descritivos de um enredo, por exemplo, um livro que a gente começa, que a gente abre a formação intermediária, né, A Mulher que Fugiu de Sodoma, do Zé Geraldo Vieira. Ora, você tem ali Rio e Paris, anos 20, entre 20 e 26 a história se passa, mas não tem a ver com o Rio, não tem a ver com o drama de um casal. Tem a ver com algo que está muito além, dos elementos descritivos imediatos. Então, o bom leitor ele consegue se inserir na universalidade do drama humano. E isso atende a um desejo próprio do coração do homem, que é um desejo de comunhão, que é um desejo de fazer parte. Isso aumenta, isso aí eu digo por experiência pessoal, não sei se é contigo também, Sidney. Mas eu digo sem afetação nenhuma. Quando eu me converti, eu já estava na vida de leitura. Ah, o Carlos de Freitas, lá do Senso Comum, está aqui. Um abração para ele, também um excelente leitor. Adoro as postagens dele no Instagram. Escreve muito bem também. Abraço aí, Carlos.
Um grande abraço, cara.
E você consegue exatamente então se inserir nesse território humano, a expressão do Zé Geraldo também, que eu acho maravilhosa, você se insere nesse território humano. Eu vou até me permitir aqui, ou seja, já que estávamos. Será que eu perdi? Eu espero que não tenha perdido. Já que estávamos falando em trechos, tem um aqui do Zé Geraldo que é muito bom. Eu vou abrir aqui rapidinho. Eu não vou nem comentar tanto, porque isso está até na questão do exercício, porque a formação de prosa, ela tem exercícios. Todos os exercícios que eu monto, Sidney, eles são pensados, são elaborados a partir do livro do Cleófano Torres de Oliveira, Flor do Lácio, que era um manual que era utilizado antigamente. Você deve conhecer esse livro, né?
Isso
Exatamente.
aí, esses manuais, eles tinham uma utilidade extraordinária.
Olha esse período aqui. Vamos lá. São duas personagens andando de carro no Rio de Janeiro do qual hoje em dia só temos escombros, infelizmente. Mas veja que coisa maravilhosa, Sidney, esse período aqui. São duas personagens dentro de um carro, passando pela Glória. E tem um problema, há um drama ali, algo que as entristece. E elas estão rodando de carro exatamente. E já conversaram sobre esse problema e querem resolvê-lo. Aqui, lá vai. A extensa avenida, paralela ao mar, as edificações, as árvores formando alamedas, as estátuas, o Morro da Glória, a massa pardacenta do hotel e em torno manchas verdes de vegetação como em postais italianos de Garda ou de Como. E sobre isso, a luz intensa, quase palpável, de uma exuberância cruel, dando uma fímbria azulada a todo o horizonte visual. Tudo isso passou despercebido aos sentidos de ambas, que só viam o panorama também ardente, de aspectos também equatoriais, de um pobre território humano batido pelas tormentas.
Maravilha.
Que coisa maravilhosa.
Isso é poesia em prosa.
Isso aí
Poesia
é o
em
início da mulher que fugiu de Sodoma. E é porque isso aqui a gente está colocando no nível intermediário, porque a gente tem esse cuidado. O nível básico não chega a ter textos desse nível. Não chega a ter. O mais difícil que tem no básico é Machado de Assis. É o mais difícil.
isso é ouro em pó. E aí você entra num registro superior, superior mesmo da linguagem, Você mistura a linguagem conotativa e denotativa no mesmo texto. Realmente é de uma beleza. É isso que nós. Assim, esta tradição é que nós temos por dever moral passar. Porque, assim, às vezes me causa certa aflição, ao ver. Eu dou muita aula por aí, né, já há algum tempo, né, já há alguns anos. Agora, mais na internet, mas já dei muita aula presencial. E, assim, por ofício, e nunca, por uma espécie de vocação, nunca foi por ofício. Eu não sou modelo, realmente não me apresento como modelo, porque minha vida é um sumário de inverossimilitudes, né? É um compêndio de coisas inverossímeis. Eu só acredito nelas porque eu as vivi, senão eu não acreditava se alguém me contasse. Então não me apresento como modelo. Porém, algo dessa trajetória, que eu aprendi e passo, e tento passar, me causa espécie quando eu vejo, às vezes, a reação, principalmente de pessoas mais jovens, que estão na seguinte situação existencial, que eu descrevo num artigo lá do Cosmogonia da Desordem, né? Sentem tédio perante coisas sublimes e se extasiam diante das coisas mais sórdidas e baixas. Ou seja, elas ouvem uma polifonia de Bach e tem a mesma reação existencial de um sapo que entrasse na Capela Sistina. Ele coaxaria de tédio, né, no meio do brejo das almas. Então, às vezes me causam uma certa tristeza. Nessa trajetória, a minha já é mais ou menos longa, né? Muitas vezes eu já tive ímpeto de jogar toalha, né? Porque, para mim, essas coisas que a gente está conversando aqui agora, essas são as mais importantes, né? E outra coisa, infelizmente, o ócio criativo deu lugar a um ócio destrutivo, que é o ócio da curiosidade mórbida das redes sociais. Não é o ócio de alguém que vai pegar no momento, até porque precisa para alimentar a alma, no momento em que não está trabalhando, vai pegar uma boa literatura para ler. Você falou de escombro aí, vou dizer uma coisa que vai ficar, que bom que vai ficar aqui na live gravada, né? Existem escombros e relíquias. Qual é a diferença entre um escombro e uma relíquia? A relíquia é venerável, o escombro é deplorável. Então, o nosso papel hoje é, no meio dos escombros, apresentar as relíquias que devem ser veneradas, mas para isso é necessário que nós as coloquemos, preparemos o terreno para facilitar a compreensão das pessoas. Por exemplo, eu estava outro dia aqui no Centro Dom Bosco, também está fazendo um ótimo trabalho editorial, resgatando autores aí que estavam perdidos na poeira do tempo, como Santo Afonso de Ligório. Eu estava falando, dando uma aula sobre a queda do homem, era uma aula de teologia. A certa altura, que aí um recurso que eu fui desenvolvendo para melhorar o vocabulário de pessoas para quem eu dou aulas ou ministro palestras. A certa altura, eu citando o livro de Santo Agostinho, Demendácio, sobre a mentira, eu disse o seguinte: olha, vejam, a mentira não pode ser nobilitada, quer dizer, não pode ter nobreza. Então, hoje em dia, a maneira que eu arrumo é quando eu vou usar um vocábulo que eu imagino que não esteja muito no registro, eu imediatamente apresento um sinônimo e aí consigo elucidar na cabeça desses jovens uma coisa que talvez eles ficasse no terreno da incompreensão, nas brumas da incompreensão. Então, assim, o nosso papel hoje é, de fato, no meio dos escombros em que estamos, apresentar essas relíquias. Só esse primeiro parágrafo de uma obra de prosa literária já traz tantos matizes que realmente se apresenta isto de maneira, digamos assim, minimamente metódica, em pouco tempo o resultado ele virá, né? Palavras que a princípio pareceriam exóticas e são para a maioria dos jovens, como fimbre, por exemplo, que você disse aí no meio do texto, mas quem não sabe vai procurar no dicionário. E alguns que não sabem vão intuir e vão conferir no dicionário aquilo que intuíram. E vão se surpreender, às vezes, ao verem que a intuição estava certa. O que acontece, às vezes, também no aprendizado das línguas, né? Certas palavras de línguas co-irmãs, nós, ao perigo dos falsos cognatos, etc., mas elas são como que intuídas. Então, nós temos esta capacidade de ir além do aqui e do agora. A formação do bom leitor de prosa, precisamos de leitores, mais do que escritores. Hoje em dia, uma das pressas que eu vejo com certa preocupação é de as pessoas mal terem aprendido a ler e já querem apresentar trabalhos, né? Quando, na verdade, ainda não estão com a maturidade suficiente. É óbvio que quem tem talento e esforço vai chegar lá. Mas é o que você disse há pouco. Paciência. A paciência é uma virtude moral importantíssima. Eu imagino, por exemplo, que nem todos os jovens que nos assistem aqui tiveram paciência de ficar até agora, por exemplo. Né? Agora, aqueles que ficaram, eu tenho certeza que algo lhes ficará na cabeça e será útil em algum momento da sua trajetória existencial. A boa prosa é para a vida. Nós aprendemos literatura para a vida. Ninguém aprende algo para ficar só pensando nesse algo, né? Aristóteles já dizia, por exemplo, a virtude nós aprendemos não para ficar pensando nela, e sim para sermos virtuosos. Então, o uso do idioma, por exemplo, que eu saiba só o português, o romeno e uma outra língua aí flexionam o infinitivo. Então, são poucas as línguas que flexionam o infinitivo. Esta é uma riqueza que nós devemos aproveitar. Então, assim, eu dou uma dica. Eu já dei aula de português em algum momento da minha trajetória. Então, eu dizia. Olha, as regras gramaticais são análogas às leis civis, mas não são idênticas. Então, elas são já a codificação de fatos da linguagem. Então, quando o sujeito já está expresso na frase de maneira claríssima, muitas vezes a flexão do infinitivo para o plural, ela parecerá ou exagerada ou improfícua, ruim, etc. Agora, quando o sujeito ainda vai ser expresso na frase e nós vamos usar um infinitivo, nós podemos fazer um favor ao leitor de indicar se ele estará no plural ou no singular. Por exemplo, ao pensarem nisto, naquela manhã chuvosa de segunda-feira, em que o céu pulúmbrio prometia uma chuva pesada, torrencial. Então, olha só, eu comecei esse período, eu inventei aqui agora. Eu já estou indicando para o leitor que está no plural. Ao pensarem, eles pensarem, né? Então, será a terceira, né, do plural. Então, muitas vezes é um recurso estilístico. Isto se aprende. Agora, repito o que eu digo, é muito importante. Como o professor de literatura, ele tem um compromisso de expressar as ideias da maneira mais bonita possível, sempre com clareza, precisão e concisão. São os quatro elementos. Aliás, alguns manuais de retórica antigos, baseados em Quintiliano, diziam, né? Um grande escritor, ele é claro, preciso, conciso e, por conseguinte, belo, né? Sem concisão, você já viu algo prolixo, escrito prolixamente, ser belo, é impossível. É diferente de uma escrita que, embora seja um período enorme, como os períodos do Marcel Proust, né? No entanto, são ricos, eles
Essa
trazem
dúvida.
muito, muito conteúdo. Em cada período há mil nuances. Um autor, por exemplo, um francês, teve boas traduções para o português, que foi um autor maldito, que foi o Celine. O Celine foi um traidor da pátria. Ele ficou do lado dos nazistas durante a ocupação nazista da França. Mas o Céline é um dos principais prosadores franceses de todos os tempos. Eu não sei se agora. Eu vou ligar de novo aqui. Pera lá. Deixa eu ver se.
Eu
Ficou
tô te vendo aí.
escuro, meu. Você está me vendo? Ainda não desapareci nas brumas.
Não.
Pera aí. Pera aí.
Tá ouvindo?
Pera lá. Estou ouvindo. Aí, deixa eu conferir. Isso é o demônio que não quer que a gente fale disso.
Pois é, Cisne, mas todas essas coisas são muito necessárias, porque, veja, o teu mundo interior, o fruto da inteligência é a linguagem. Você conhece as coisas, você faz a tal da produção do verbo, né? E você se assenhora das coisas quando você sabe dar o nome. Isso aí foi a vocação de Adão, inclusive, no paraíso. E quando você entende o movimento da linguagem, vivo da linguagem na literatura, isso é um assenhorar-se de si mesmo. Ora, o que a literatura também promove de orientação existencial, orientação moral, não é brincadeira. Né? Já falei meu testemunho aqui no canal várias vezes, eu não preciso repetir nos detalhes. Mas eu, por exemplo, foi essencial para minha conversão ler o Crime e Castigo do Dostoiévski. Foi essencial para mim aquilo ali. Isso aí eu conto com mais detalhe numa aula que dei aqui, como escolher o melhor caminho educacional, tá? No canal da gente, se vocês quiserem. E aí a minha preocupação também na montagem do curso foi pegar experiências de textos que pudessem elucidar a situação real das pessoas hoje. Então tem muito Machado para a gente tratar bastante de auto-engano, tem A Hora e a Vez de Augusto Matraga, do Guimarães Rosa, que alguns amam, outros odeiam Guimarães Rosa. Eu só conheço A Hora e a Vez de Augusto Matraga dele exatamente porque, como tem essa questão de ou amo ou odeio, me parece que não seja um autor tão simples de se compreender. Então eu vou deixar para depois, eu vou formar um repertório primeiro para poder chegar e fazer um julgamento mais acurado. E aí, você vê, tem um questionário que eu mando no final do curso para as pessoas responderem. Qual aula que você mais gostou? A campeã é a aula do A Hora e a Vez do Augusto Matraga. Isso me revela duas coisas. Primeiro, que aquela aula tem uma abordagem melhor, porque é a aula mais poética que eu fiz, na minha exposição, naturalmente, né? Eu fiz uma leitura analógica do Caminho do Augusto Matraga com as três vias de conversão do espírito do Garrigou, exatamente para ilustrar para o pessoal como é que se faz uma interpretação analógica. E quase todo mundo manda e-mail dizendo que foi a melhor aula. Então me parece que as pessoas estão buscando por essa experiência de reorientação, de redenção, de confissão, de abandonar as coisas mesquinhas e buscar as coisas sublimes. E aí, depois do Augusto Matraga, vem a morte de Ivan Ilitch, que já dá uma outra porrada grande nas ilusões burguesas que a maioria das pessoas tem. Então, isso acaba fazendo o seguinte, acaba fazendo que as pessoas tomem consciência de si, porque eu não sei se você vai concordar, meu caro Cid, mas hoje, historicamente, o que nós vivemos, eu sempre falo isso, já repeti isso aqui no canal várias vezes, o que nós vivemos hoje é uma guerra pelas consciências. Ora, se é uma guerra pela consciência, qual o território de batalha? O território de batalha é na alma. Quais são as forças da alma? Inteligência e vontade. Cara, se você não fortifica sua inteligência e sua vontade, você é como um nobre despido num castelo sem muros, pronto para ser pilhado por bárbaros e tomado. Ora, ler, nutrir a alma com os bens que são próprios da alma, como a carne. Como uma boa picanha é um bem próprio do corpo e muito deleitável, nutrir a alma é exatamente buscar esse tipo de conhecimento e o domínio da linguagem. Buscar isso é vestir-se, colocar as vestes régias, assenhorar-se do castelo, subir os muros e equipar os soldados com couraças, com escudos e com espadas. Se você não está assim, meu amigo, se você não está cuidando da alma dessa forma, Olha, vai ser muito difícil você resistir às coisas que. Não só o que já está acontecendo, mas o que vai acontecer daqui para frente, porque tudo vai ficar pior. Ora, o fim dos tempos vai acontecer, não sei se agora, mas vai acontecer e não vai ser fácil para ninguém, pelo que a gente conhece, não vai ser fácil para ninguém. Eu estou dizendo isso também, não vai ser fácil para mim, não, tá? Então é
Para
bom, meus caros,
ninguém.
todos vocês buscarem esse engrandecimento da inteligência. A nossa formação é pensada para isso. O trabalho do professor Cisne também tenho certeza é pensado para isso. Porque nós temos
Eu
tanta
digo
orientação no mundo.
e eu digo, você citou aí, né, um dos cursos que eu ministro é esse atualmente, o Anatomia das Emoções, e eu tenho tido, eu cheguei à conclusão de que a psicologia de Santo Tomás de Aquino e de todos os autores da sua corrente, ela, para o tempo contemporâneo, ela é quase que uma necessidade, porque trata-se de uma luz. São tão claros os conceitos, é tão harmonioso o conjunto, é tão bonito o fim que se busca e se vislumbra nos atos propriamente humanos. Essa psicologia é tão profunda, ela é tão superior a todas as demais no que diz respeito à natureza da alma humana, no que diz respeito às inclinações corpóreas do homem, no que diz respeito ao que seja a vontade enquanto apetite intelectivo do bem, e muito mais. Então, assim, eu, assim como acontecerá, se Deus quiser, no direito, na psicologia, já estamos fazendo essa entrada do tomismo em ponto grande. Vai haver, eu disse ainda há pouco, a segunda edição do Cosmogonia vai sair. Vai sair também o livro, que é a obra máxima do professor Martim Echavarria, o maior psicólogo tomista contemporâneo, em tradução do professor Fábio Florenci. Vai sair essa edição, que é um calhamaço, que eu julgo muito importante, porque não bastam só os cursos, é necessário também apresentar livros. Então, eu aproveito, se você me permite, fazer mesmo uma pequena divulgação, porque nós reabrimos, eu e a psicóloga Nina Rocha, que trabalha comigo, as inscrições com 50% de desconto durante 2 semanas. As pessoas podem entrar lá no site de cursos Contra Impugnantes, tem lá o curso Anatomia das Emoções, elas têm como aplicar um cupom, tem a explicação de 50%. Nós abriremos só durante 2 semanas. O curso vai ter mais do que as 25 horas ali descritas, porque eu acabo me estendendo e agora nós vamos inserir aulas online. Eu até me inspiro em iniciativas como, por exemplo, a de vocês, né? Eu sei que eu tenho algo muito bom que não me pertence, mas justamente porque pertence à humanidade inteira, já que é, digamos assim, uma espécie de catedral de conceitos extraordinários, deve ser partilhado. Então, é um dever, entre outros, moral. O resultado que nós temos tido aí nesse curso Anatomia das Emoções, tivemos nos outros dois, realmente, assim, é de depoimentos de, não só de terapeutas, mas de pessoas comuns, né? De várias formações, e disseram, caramba, isso aqui é um divisor de águas para mim. Eu estava caminhando no meio de uma espécie de treva, de um caminho escuro, e agora eu vislumbro luzes. Então, assim, eu penso que pessoas que estão divulgando, fazendo trabalhos assim, eu divulgo um monte de gente, sempre faço isso, eu vejo algo bom, meu primeiro ímpeto é divulgar, né? E eu acho que devemos nos ajudar mesmo, porque esse trabalho de reconstrução, ele é em várias frentes, né? Ele é na música, ele é na poesia, ele é na literatura, ele é na filosofia, ele é na teologia, é na religião,
Tem que refazer tudo, filho.
é na psicologia, é no direito. Então, unamo-nos assim sempre que possível. E da minha parte eu digo assim, eu fiquei muito impressionado de já ver o nível do trabalho de vocês. Eu conhecia só por alto. Quando nós nos encontramos aqui no Rio para entrevista aí, e quando você conhece as pessoas, esse conhecimento pessoal, ele é tão importante, você acaba sendo levado a perceber mais coisas do trabalho, né? E, sobretudo, quando você vê que é algo bom. Então,
Por isso que você tem que dar seus pulinhos para conseguir tempo para vir para cá. Porque você só viu eu e o Danilo fantasiados para fazer uma entrevista. Você tem que vir aqui na nossa sede, conhecer nossas famílias, sentar numa boa mesa e conversar sem limite de tempo, com um bom café. Aí
comer
você
uma
vai
carne
ver
de
que
sol,
é muito bom, Gurema.
apresentar a Carlinho uma boa carne de sol paraibana,
Ah, com certeza. Com certeza.
com manteiga de garrafa, uma pimentinha, mas assim, são bens, inclusive a sua própria culinária, né, ela, existem culinárias regionais que precisam ser cultivadas. A homogeneização de tudo é uma coisa horrorosa, né? Que bom, vive la différence, já dizia os franceses antigos, a diferença, ela, olha só, que haja diferentes em essência, em que os indivíduos são compostos de matéria e forma, isso é uma frase de Santo Tomás. É bom para a espécie que haja muitos diferentes, porque eles espelham as perfeições possíveis na espécie. Eu não sou ao mesmo tempo Pelé, Mozart, Machado de Assis. Eu só reúno em mim algumas possibilidades da espécie. Então, nas espécies em que os entes são compostos de matéria e forma, é bom para a espécie que haja muitas diferenças. Elas são espelhos de riqueza. E o nosso papel aqui, reitero, é o de fazer relicários, né? Vamos botar essas relíquias em destaque e dizer, sem medo de sermos pedantes, há um medo também. Hoje em dia, a excelência virou sinônimo de pedantismo no Brasil contemporâneo. É dizer, sem isto aqui, vocês não vão suportar os dramas que despontam no horizonte contemporâneo, hein? De um Estado totalitário globalista, da perda crescente das liberdades individuais. Daqui a um tempo, talvez só tenhamos um coração livre para Deus, o resto tudo o Estado vai codificar e transformar em leis tirânicas. Então, se as pessoas não criarem nas suas almas anticorpos para resistirem a este tsunami anticivilizacional, não é que elas vão ficar psicologicamente mal, elas vão morrer, né? E nós temos um compromisso com a vida e com o que na vida mais vale, que são os valores perenes. Esse trabalho é análogo aos dos monges irlandeses, que a certa altura da história, no meio da barbárie, copiaram obras clássicas e as esconderam. Nós vivemos uma barbárie tecnologizada. Nós vivemos uma barbárie que é hoje uma destruição da imaginação. Então, assim, unamo-nos, né? Com relação ao vosso trabalho, eu digo, estou à disposição. Qualquer hora dessa, eu estou reorganizando o meu tempo, até por uma questão de saúde, mas assim, pretendo ir aí sim, né? E conto também com o apoio de vocês para esse trabalho de difusão da obra de Santo Tomás. Não é fácil, porque há muito preconceito, há muita deturpação, há muitas traduções, inclusive, que são péssimas, que fazem um desfavor a Santo Tomás. É triste falar isso, eu não vou dar nome aos bois e às vacas, né? Porque não me cabe. Mas assim, é um trabalho que não é fácil, não é fácil. Então, assim, conto com o vosso apoio e o incentivo e a torcida, né? E as orações. Nós devemos ser, digamos assim, diáconos de verdades perenes, né? Acólitos da verdade. E isso se faz partilhando os grandes tesouros. E eu não conheço ninguém que seja bom filósofo ou estudante de filosofia que não tenha o domínio da sua própria língua, para começar, né? Você pode dominar 10 línguas, mas tem que dominar a sua também, né? A sua é dever, né? Porque é aquilo que você aprendeu nos joelhos da sua mãe. Eu, como professor Pachá aqui no Rio, ultimamente, por conta da loucura do mundo, nós temos nos visto pouco. Mas, assim, vamos ver se eu resolvo este problema, porque me faz muita falta ter conversas com pessoas que estão antenadas com questões de sempre, né? E o professor Pachá é uma enciclopédia, ambulante, literalmente. Quem é de fora do Rio nunca parou para conversar com ele num bar, só o conhece de um cursinho ou de um texto de Facebook, não tem ideia do tamanho da cultura do professor Pachá. Ele é um patrimônio nacional. Então, assim, eu quero ver até se volto mais a frequentá-lo. Não tem sido fácil. Esses tempos têm sido difíceis para todos, mas
Para tudo.
partilhemos assim os bens. Contem comigo mesmo. Estou dizendo de coração. Às vezes, assim, a gente não tem tempo. Cada um está envolvido nos seus projetos, né? Mas assim, eu tenho um olho de lince. Quando eu bati o olho depois daquele dia que vocês vieram aqui nesta sala, depois da nossa conversa ali no meio do mato, né? Eu até comentei com a Carla que falei: olha, esses meninos estão fazendo um trabalho de primeira, como outros no Brasil, né? Então, vocês já estão nas minhas orações. Peço também orações por mim para que eu tenha força física, psíquica, né? Moral, espiritual, para tocar esse projeto, não só na psicologia, agora por acaso a psicologia está em destaque, mas de difundir Santo Tomás em ponto grande, né? E eu tomei essa decisão de só daqui por diante escrever e dar aulas. Não quero fazer outra coisa. Eu não sou um homem de negócios. Então, assim, eu vou passar as edições para terceiros. Né? O próprio livro do Nietzsche não saiu no ano passado por causa dessa loucura e eu cheio de problemas pessoais e familiares para resolver. Vai ser lançado em dezembro deste ano. E assim, se eu só escrever e só der aulas, eu vou produzir o pouco que eu sei fazer bem para quem sabe ser de proveito de quem virá. Né?
Ora, meu querido, quando você faz isso, você já está expondo relíquias que dentre os escombros. Você está cumprindo com o seu dever. Acontece que a confusão é tão grande que, ao mesmo tempo que temos que cavar por relíquias, temos que cortar vendas dos olhos de quem as possa venerar. Ou, numa imagem mais grosseira, de que o Matheus aqui, o presidente, sempre usa, né? A gente está num tempo que todo mundo tem que trocar pneu e dirigir o carro ao mesmo tempo. E a vida é assim mesmo, e é isso que Deus nos chama. Então, Cisne, eu quero agradecer demais pela sua participação. Sempre é um prazer imenso conversar contigo. Repito, se eu morasse no Rio, você estaria ferrado, porque e o Pachá estaria ferrado também, porque eu ia me enfiar na sua casa toda hora, que eu fui muito bem recebido aí para ficar batendo papo. Quando você fosse pro Pachá, eu ia, como o pessoal diz aqui em Campina Grande, eu ia me escalar para ir junto. Ia ficar lá só ouvindo o tempo inteiro. E nossa parte.
O Pachá tem tiradas literárias, né? Tomara que ele veja depois esse vídeo, nesse trecho, né? Espetaculares. Outro dia, ele referindo-se ao Carlos Drummond, né? Nada como um poeta para insultar o outro, né? Ele disse assim: o Drummond tinha cara de padre apóstata e voz de oboé molhado. Eu fiquei pensando que seria a voz de um oboé molhado, só um poeta.
Um abraço
Voz de
para o
um
Pachá,
poema
caso ele
mulher.
veja esse vídeo, então. Bem, pessoal, quero agradecer ao Sidney e pedir mais uma vez para que vocês o sigam, arroba Sidney L. Silveira. Conheço a Anatomia das Emoções, a formação online do Instituto Borborema, Literatura Imaginária e Linguagem. Estavam perguntando aqui, Caio, como é que eu faço tudo isso? Sem modéstia nenhuma, eu digo, esse conhecimento para você ler prosa, pelo menos o conhecimento e a prática, o curso é prática em leitura de prosa, é um curso de prática. O Sidney deu até uma referência aqui para nós, que ele estava falando do Zenão, que demonstrou o movimento andando. No conto que nós trabalhamos do Machado do Espelho, o personagem, exatamente antes de narrar a situação dele com do alferes que eliminou o homem, ele fala: bom, os senhores então me permitam, depois que ele expõe a teoria da dualidade da alma humana, os senhores me permitam então contar a experiência, porque não há definição de beijo que valha mais do que beijo de moça e namorada. E me lembro também daquele filósofo que demonstrou o movimento andando. Está aí a referência para os alunos da formação que não tinham entendido do que o Machado estava falando, o Sidney trouxe. E lembrando que na formação a gente tenta fazer a nossa parte, Sidney. A gente viu a necessidade dessa questão com o Santo Tomás, então pedimos ao Danilo Gustavo, uma pessoa que nós confiamos também com relação a Tomás de Aquino, que gravasse o curso para nós de introdução à antropologia tomista, que está na formação básica, a gente inseriu depois para os alunos, não cobramos nada por isso. Hoje, quem já compra esse curso ganha a formação básica, ganha esse curso junto, que é para dar nome aos bois, né? Dizer o que é uma paixão, dizer o que é um apetite. É só uma introduçãozinha para que as pessoas se familiarizem com os termos. Então, quem está na formação básica, já viu esse curso do Danilo Gustavo? Depois, se for para o curso do Cisne da Anatomia das Emoções, eu tenho certeza. Vai tirar de letra, vai conseguir ter uma compreensão muito maior, até porque já tem um estofo imaginativo de experiência humana da literatura, então você visualiza essas emoções em ato de forma muito mais colorida, muito mais viva, vibrante mesmo.
E olha, eu vou dizer uma coisa antes de encerrarmos, que é o seguinte: as emoções, elas valem tanto para a literatura quanto para a filosofia e antropologia filosófica no seguinte sentido: as emoções têm uma tríplice dimensão, elas alcançam três instâncias nossas. A instância da vontade, que é um apetite intelectivo, nós nos emocionamos quando queremos algo que amamos, por exemplo, né? Ela alcança o terreno do inteligível. Nós nos emocionamos quando descobrimos uma verdade e ela alcança também o terreno corpóreo. Nós nos emocionamos com o corpo, porque nós somos corpo e alma. Então, as emoções, elas têm uma raiz no corpo e uma forma superior nesse princípio animador do corpo que se chama alma. Então, isso serve para a psicologia e serve para a literatura, que a grande literatura nos emociona. Nos emociona. Há poemas do Bandeira que me levam a chorar, como, por exemplo, um poema em que ele relata que teve que sair da sua casa ali no Curvelo, onde ele morou, em Santa Teresa, que é de uma beleza, é de uma nostalgia, de uma saudade. A saudade, ela tem uma multivalência, é de chorar. Então, assim, emocionemo-nos com as coisas elevadas, que ao fazermos isso, nós mesmos nos elevaremos também.
Muito bem, muito obrigado, Cisne, mais uma vez. Pessoal, sigam o Cisne, já falei, e lembre-se aí, o desconto é por tempo limitado, 30% na formação básica, 30% na formação intermediária. Se você quiser o combo, é 35%. Estamos fazendo a nossa parte, estamos aqui jogando o nosso grão de mostarda. Espero que o vosso coração não seja o espinheiro, nem terreno infértil, porque precisamos de corações férteis para o bom, para o belo, para o verdadeiro. Do contrário, os bárbaros virão. Eles jogam sal na terra, né? O sal que impede a vida em demasia. Tá? Os romanos, quando queriam impedir que qualquer outro povo que eles dominassem, queriam impedi-los de plantar ou de ter condições de viver no lugar que era deles, eles enchiam a terra de sal. Querem jogar sal na nossa alma. Tá? Não
E
deixemos com que isso.
também, em alguns casos, mesmo na época da cristandade, às vezes, para amaldiçoar uma terra, jogava-se sal na terra. É.
Então
Há
é isso,
vários
pessoal.
casos.
Um abraço. Reze por nós do Instituto, reze pelo professor Cisne, reze para que ele possa vir aqui logo para partilhar de toda essa sabedoria e simpatia conosco, tá bom? Abraço, gente.
Tchau, tchau. Aquele abraço.